Bom, então vamos nós aí, no nosso terceiro dia de treinamento. Hoje a gente chegou, vai chegar aí a metade do nosso nossa carga horária. E a gente está avançando bem aí. Só para dar uma relembrada, já tem algum tempo, a gente terminou falando sobre. A gente agora está falando sobre medição de temperatura e sobre o termorresistor. É um bulbo de resistência, também chamado aí de RTD. E nós tínhamos visto que a equação, vou cortar meu vídeo aqui para não pesar aqui o negócio. A equação que descreve a relação aí da temperatura com a resistência é a equação de Callander-Van Dusen, que é dada aqui por essa expressão matemática. É uma equação de quarto grau, mas que a gente acaba trabalhando aí basicamente com uma equação de segundo e podemos até aproximar para uma reta, uma equação aqui de primeiro grau. Porque os coeficientes aqui, né, você vê aqui o coeficiente B e o coeficiente C acaba sendo zero, né? O coeficiente C acaba sendo zero para temperaturas até 650 graus, até 660 graus. E o coeficiente B, que é um coeficiente negativo, né, com a temperatura elevada ao quadrado, então isso aqui vai acabar sendo um valor negativo e muito baixo em relação aos demais. Então a gente pode dizer que a gente pode interpretar. Usar uma equação do primeiro grau aqui que funciona muito bem. Bom, a faixa de trabalho desses termorresistores vai segundo a ITS 90, ela pode ser usada até 960, mas normalmente você trabalha aqui de menos de 200 até 660 graus Celsius. Então, quer dizer, veja bem aqui, se a gente está falando que o C é igual a zero, então para esses valores, então basicamente a gente vai acabar não entrando com essa equação aqui de quarta ordem. Mas tudo bem. Também tínhamos falado aí sobre, mostrando aqui rapidamente a equação aqui do que relaciona que tem a resistência em função da temperatura, que é o coeficiente alfa, que é dado por uma relação aqui entre as resistências a 100 graus e 0 graus, tal. E segundo a norma DIN, IEC 751, é um valor típico aqui de 3.850. E aí mostrei para vocês uma tabelinha que você encontra isso aí em vários locais, literatura, internet, tal. Uma tabela com relação ao PT100 que relaciona aí a variação da resistência com a temperatura. Bom, uma coisa interessante no termorresistor é um cuidado que tem que se ter os circuitos de medição já bem projetados, eles já cuidam desse tipo de coisa, mas às vezes numa calibração você tem que tomar cuidado na hora que você vai fazer a calibração dele em termos da corrente que vai circular pela resistência. Porque você acaba medindo, né? Acaba medindo o valor da resistência, a gente vai ver alguns circuitos aqui de medição, basicamente usando uma ponte de resistores, uma ponte de resistor, e que você circula uma corrente elétrica através dessa resistência. Bom, e é sabido que se você circula uma corrente em cima de uma resistência elétrica, você tem um que a gente chama aí do aquecimento, pelo efeito Joule. Então, a potência é igual à resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, se você tiver uma corrente muito alta, então você vai ter uma potência elétrica mais alta aí, e é isso, com isso você pode comprometer a medição, tá? Até porque se você está medindo temperatura, e se você sem vamos considerar que você sem medir nada, você já está aquecendo demais o resistor, então ele já está medindo algo que na verdade não existe. Então você tem que tomar esse cuidado na hora de limitar essa corrente, que a gente chama limitação da corrente de excitação. Então, pela norma IEC 751, e a DIN 751, a potência máxima que ela não deve exceder 0,1 miliwatt. Então, para isso, você tem que limitar a corrente, limite de 3 miliampere. Recomenda-se que você trabalhe entre 1, né, a 2 miliampere. E aí, essa situação, quer dizer, você tem nessa condição que existe uma dissipação de calor na temperatura, lá no, na termoresistência, e isso não deve exceder a 0 graus Celsius. Então, tem que tomar cuidado. Então, isso uma fonte de incerteza, uma fonte de dúvida. Isso pode gerar um erro de medição. Então, os circuitos têm que serem projetados para garantir essa condição operacional do termoresistor. Como é que você, tradicionalmente, como é que você pode medir uma resistência? Através de um circuito, né, um circuito de medição de que a gente chama uma ponte de resistores. Essa ponte de resistores, nessa figura que mostra, ela é composta com quatro resistores, sendo que um deles você varia para poder ajustar, balancear a corrente dessa ponte. E você então tem o R4, que é, por exemplo, que é a resistência desconhecida, que é o. Na verdade, é o do PT100, desconhecido entre aspas, né? Mas é o que vai variar em função da temperatura. Ela pode ser obtida através dessa relação aqui de R1 que multiplica R3 dividido por R2. Na verdade, a ponte ela fica balanceada. Quando você balanceia, significa que essa corrente que circula aqui entre esses dois pontos, A e B, ela tem que ser igual a zero. Então, se ela está a zero, a ponte está em equilíbrio. Ou seja, R4 que multiplica R2 é igual a R1 que multiplica R3. Então, você coloca isso em equilíbrio. Então, não há circulação de corrente. E depois, quando você coloca o resistor no local onde vai acontecer a medida, ele varia. No que varia, você tem um desequilíbrio. E aí, esse desequilíbrio vai fazer com que circule uma corrente aqui, e aí você consegue fazer essa relação. Consegue calcular de modo a que você consiga avaliar qual é o valor da resistência, e com isso você tem, pela tabela de temperatura, você vai ver qual é o valor da temperatura que ele está medindo. Então, basicamente, esse aqui é um circuito típico, que a gente chama um circuito de medição a dois fios. Por que dois fios? Porque eu tenho o R4, que é meu bulbo, e dois fios conectados no circuito, né? Ele aqui, vamos considerar que esse pedaço aqui é um cabo, um fio, e aqui outro pedaço aqui é um cabo. Bom, quando você está com isso aqui, por exemplo, se essas resistências desses cabos, quando ele é muito pequeno, você praticamente, vamos supor que você está agora com o sensor aqui agora, e o circuito de medição conectado praticamente direto nele. Isso significa que essas resistências desses cabos que vão estar conectando nesse resistor, elas entram na ponte aqui, não concordam comigo? Esse R4 mais essas duas resistências aqui acabam entrando na ponte. Então, na verdade, esse R4 aqui acaba sendo um R4 mais duas vezes a resistência desses cabos. Se eu tiver com uma distância muito pequena, isso aí acaba sendo desprezível. Bom, mas o que acontece? Quando você utiliza esse termoresistor de forma a industrial, em aplicações reais, montado lá no equipamento que você está querendo medir a temperatura, ele não nunca está próximo do circuito de medição. Ele está conectado lá no determinado local, e você tem o cabeamento que vai até o circuito que faz a leitura, que faz a medição. Bom, nesse caso, esse comprimento desses cabos iriam prejudicar o balanceamento da ponte. Então, o que que você faz? Na indústria, O método mais utilizado é o que a gente chama da ligação a três fios. O interessante é que essa ligação a três fios, ela não altera em nada o circuito de medição. Quer dizer, alterar em termos de desempenho, de forma de utilização, de balanceamento. Não, o princípio é o mesmo. Só que, se você olhar a configuração desse desenho, você vai perceber que houve uma pequena mudança na forma de conectar aí a resistência na ponte, e que o terceiro cabo, os cabos aqui, eu chamei aqui de RL1, RL2 e RL3, que é a resistência de cada cabo desse, tá? Obviamente que eu estou trabalhando com cabos da mesma, que a gente chama da mesma bitola, mesmo diâmetro, mesmo comprimento, porque aí as resistências RL1, RL2 e RL3 vai ser igual. Elas vão ser exatamente iguais. Então, por que ela tem que ser igual? Para você, na hora de fazer o balanceamento da ponte, você conseguir desprezar essas resistências. Então, olha só, nessa mudança dessa configuração, o que acontece? Eu tenho que o lado da ponte, que antes era R4 que multiplicava R3, tudo bem que aqui mudou um pouquinho a configuração, né? Então, seria aqui R4 que multiplica R2, teria que ser igual R1 que multiplica R3. O que vai acontecer aqui? Com as resistências dos cabos, você vê que o RL3 já acaba nem sendo, nem entra aqui no. Nesse balanceamento aqui da ponte, mas ele existe, tá? Então ele está lá. Você vê que esse terceiro cabo, ele é interessante porque ele permite que eu faça essa conexão aqui de uma maneira diferente e com isso desprezar as resistências dos cabos. Então a ponte vai ficar agora R4 mais RL2. Isso aqui, R4 mais RL2, que multiplica R2, vai ser igual ao R3 mais RL1, que multiplica R1. Então, olha só. R4 mais RL2 vezes R2. R3 mais RL1 vezes R1. Bom, quando eu faço na ponte de medição R1 igual a R2, isso é na hora de construir a ponte, o circuito de medição, eu faço e boto os dois valores iguais. Tudo bem, porque eu tenho um terceiro aqui, que é o potenciômetro variável, que vai fazer o equilíbrio e o rebalanceamento da ponte. Essas duas resistências são iguais. Significa o quê? Se R1 igual a R2, então aquela cancela. Então eu fico com R4 mais RL2 igual a R3 mais RL1. Ora, se RL1 igual a RL2, também vai se cancelar. Então, com isso, eu vou ter que R3 vai ser igual a R4. Então, olha só, cada vez que varia a temperatura, eu vou reajustar aqui o meu potenciômetro para poder balancear isso e ver qual é o valor dele, já que eles são iguais, né? Os valores acabam sendo iguais. Então, dessa forma, a ponte só vai ser alterada em função do R4. E aí sim, é do R4 puro, porque os dois cabos aqui foram desprezados em termos de distância. Então, eu posso ter uma distância bem grande, sem nenhuma influência do valor dessa resistência do cabo. Voltando a dizer que os cabos têm que ser da mesma bitola, ou seja, do mesmo diâmetro e do mesmo material, né, para que a resistência seja exatamente igual. Falando de cobre, né? Cabos de cobre. O mesmo diâmetro, o mesmo comprimento, e aí você consegue eliminar o efeito da resistência dos cabos no circuito. Então, essa é a ligação mais utilizada na medição industrial, sem sombra de dúvida. E o circuito a quatro fios, ele acaba sendo usado basicamente para você trabalhar como. No laboratório, e em geral você utiliza esses termos de história com quatro fios como padrão. Então, ele tem aplicação no laboratório sendo usado em sensores padrão. Então, você vê aqui, ó. Ah, como é que é a configuração? Tem lá termorresistor, os quatro fios aqui, um, dois, três, quatro. E o que que acontece? Eu aqui tenho uma fonte de corrente, e aí eu tenho que tomar o cuidado, né, na hora de gerar a corrente para aqui, de modo que isso aqui seja mantido entre 1 e 2 miliamperes no máximo. E aí mudo e meço essa tensão. O que que ela vai variar, essa tensão aqui? Não por causa dessa corrente, mas sim em função da variação da resistência. Porque a resistência variou pela variação de temperatura, tem uma variação de tensão aqui, e com isso eu tenho a condição de medir o valor da resistência. Tá? Bom, então eu tenho essa utilização. Esses PT100, principalmente esse caso aqui são dos usos industriais, né? Eles têm ainda a norma, essa norma da ISE 75085, ele define os limites de erro para esses termoresistores. Não são padrões, são termos resistores classificados aí como tipo A e tipo B, né? Classes A e classe B. Então você tem que os erros máximos, né? Isso aí chama o erro máximo aceitável, né? Ou tipo como se fosse a classe de exatidão desses termoresistores. Então você tem classe B, ele tem aí um erro maior, né? Mais ou menos 0,3 mais 0,005 vezes o T, onde o T é o valor da temperatura, isso em graus Celsius. E a classe A, 0,15 mais 0,002 vezes a temperatura por graus Celsius. São os limites de erro. Relembrando que o limite de erro não significa que o instrumento tenha esse erro, mas é que ele tem. Esse limite definido pela norma e que, numa calibração, ele pode ser detectado, se existe ou não esse erro, e ele não pode ultrapassar esses valores. Bom, um outro teste que precisa ser feito, uma outra medição nesses bugs.
Professor,
Oi? Alguma dúvida?
tem uma pergunta.
Claro.
Metrologicamente, o ganho que eu tenho num de dois fios para quatro fios seria o quê? A compensação?
Não, na verdade, essa medição a dois fios, basicamente você não vai nem tem nem praticamente esse tipo de uso, né? O que você vai encontrar quando você vai comprar o PT100, você acaba comprando ou com três fios ou a quatro fios, tá? Claro, que existe, mas normalmente não é usado. Mas você falou, o que ganha? Não, é a configuração, né? Porque o que muda aqui é só a configuração. Aqui eu estou gerando uma corrente medindo uma tensão, e nesse caso aqui, o circuito de medição é um pouquinho diferente, né? Só isso, o que muda é o circuito de medição. O que muda é o circuito de medição. Eu tinha mostrado para vocês aqui uma figura, olha aqui, ó. Aqui atrás, por exemplo, aqui é um PT100 que ele já vem montado internamente com três fios. Esse aqui, ele já vem montado, é porque aqui foi aberto para mostrar. Ele já vem montado aqui com quatro fios, tá? Então, não é comum você ver sensores de dois fios, não. Não é muito comum, não. Então, você pode utilizar? Pode, mas não é comum. Ou você vai encontrar medidores, sensores com três fios ou com quatro fios. Não sei se eu consegui te responder.
Bem, obrigado.
Bom, uma outra característica desses medidores, desses sensores, é principalmente se você estiver trabalhando com ele encapsulado, né? Encapsulado é ele aqui dentro essa bainha que a gente chama aqui, com essas sensor aqui dentro, na verdade, vamos lá. Você vê que originalmente o PT100 ele tem dois cabos. Aqui, são dois fios. Só que você depois faz uma conexão aqui no terceiro cabo, isso já vem pronto, ou você vai fazer os quatro cabos aqui. Mas o sensor mesmo típico, real, ele só tem dois fios, porque é uma resistência, só tem dois terminais. Bom, então esse cabo aqui de isolação, como o nome diz, ele isola o sensor da parte externa aqui e também tem que ter garantir um isolamento entre o cabo e o que chama da bainha. Então, um ensaio que se faz é para verificar se o termoresistor ele está bom, é a medição da resistência de isolação na temperatura ambiente e a uma determinada temperatura que chama a temperatura máxima. Então, o que que deve fazer? Você tem que medir a resistência entre cada terminal do sensor. Então, você tem lá os três fios, você vai medir cada cabo em relação à bainha e você tem que medir essa resistência. Então, essa resistência de isolação nessa situação aqui que a gente chama da temperatura ambiente, que essa temperatura ambiente ela tem que ser entre 15 e 35 graus. Então, tem que estar dentro de um ambiente controlado, não é? Pode ficar do lado de fora esse verão brabo aí que chega a 45. Então, se está na temperatura controlada, com uma umidade relativa também que tem que ter. Não pode exceder 80%. E aí você tem que medir com uma tensão entre. Isso aí está definido pela norma GIN-IEC, né? 751. Uma tensão entre 10 e 100 volts, corrente contínua. Aí essa resistência ela não pode ser menor do que 100 megohms. Não pode. Isso na temperatura ambiente. Na temperatura, que chama temperatura máxima. Então, você vai trabalhar com temperatura aqui de 100 a 300. Aí você faz o ensaio. Essa resistência tem que ser, no mínimo, 10 megohms. Aqui você também, ó, não pode exceder 10 volts. Nesse caso aqui, não pode exceder 10 volts. Em geral, você bota 10 volts. E depois você testa numa temperatura entre 300 e 500, e a resistência mínima tem que ser 2 megohms, e uma temperatura de 500 a 800, uma resistência mínima de meio megohm. Isso é o que define a norma de IEC 751. Então, periodicamente, esse sensor deve ser testado com relação a essa resistência de isolação. Porque se ele tiver com essa resistência baixa, ele pode estar dando fuga de corrente, e aí, com isso, você ter também uma medição inadequada, incorreta. A norma americana, STME 1137, ela já dá uma especificação um pouquinho diferente, e aí você tem os valores de tensão e as faixas de temperatura e a resistência mínima de isolação. Muda alguma coisinha, pouquinha coisa, por exemplo, comparado com a outra. Aqui você aplica uma tensão de 10 a 50, e pela norma DIN, se aplica uma tensão, pode ser de 10 a 100 volts. No caso, a temperatura pode variar entre 15 a 35, e aqui ele recomenda que você varie a temperatura aqui de 20 a 30, né? 25 mais ou menos 5, de 20 a 30. Aqui era de 15 a 35, de 20 a 30. Mas a resistência de isolação é 100 megohms também. Depois, numa temperatura mais alta, né, de 300 mais ou menos 10, aplicando a mesma tensão de 10 a 50, aqui na norma aqui de presença, ele te pede para não exceder 10 volts. Então, se você aplicar 10 volts, tudo bem, ele também continua dando os 10 megohms. E depois, se vê, pela outra norma, temperatura mais alta, resistência de isolação aqui passa para 2 megohms, aqui mesma coisa ali, 2 megohms. Bom, muda alguma coisinha. Então, dependendo da norma que você vai utilizar como referência, então você tem esses valores aí. Bom, a termoresistor, então a gente tem que medir, né? Vamos lá, para você fazer uma verificação, uma calibração, uma checagem nele. Primeiro, você medir essa resistência a 0 graus. Quando você vai fazer uma calibração, antes de você fazer qualquer coisa, quer dizer, você começar sempre medindo esse valor a 0 graus, que é o R0. Ele, teoricamente, deveria dar 100. Vamos supor que você está com PT100, ele deveria dar 100. Mas não necessariamente vai ser 100 travadinho. Porque cada um tem a sua constituição. Calor nominal, 100 ohms. E aí você depois faz as calibrações em alguns outros pontos e outra ao término da calibração. Então você mediu 0 graus no início e no término. Então você faz o ponto zero, faz outros pontos, depois volta de novo esses pontos aqui de calibração. Então o 0 graus. Você pode realizar o que a gente chama do ponto de gelo, banho térmico lá, botando gelo, que é a coisa mais fácil de obter no laboratório, do que o ponto triplo, né? O ponto triplo da água já é um pouco mais difícil, mas laboratórios aí que tenham isso, pode fazer. De uma forma ideal, um termômetro de resistência ele deve ser imerso aí numa profundidade, chama de 15 vezes o seu diâmetro, mais o comprimento do seu bulbo. Então, que em média, o comprimento do bulbo, em média, é 25 a 30 milímetros, né? Uma polegada, um pouquinho, 25 a 30 milímetros. E usual em termos desses, usual termos, resistores de diâmetro, provavelmente igual a 6 milímetros, então, de valor nominal, ela deve ser em torno de 120 milímetros, mais ou menos, aí a profundidade de imersão para você fazer uma calibração. Quando você tem termômetros mais curtos, e aí você calibra na profundidade que eles vão ser usados, né? Mesmo que forneçam erros maiores aí. Algumas recomendações na instalação dos termoresistores. Primeiro, né, você tem que especificar os materiais de proteção e ligações que podem operar nessa temperatura requerida, né? Ou seja, se você, dependendo da condição de temperatura, o encapsulamento, todas essas coisas todas, o tipo de cabo que você vai usar. Então, tem que tomar cuidado. Então, o sensor imerso no processo, a gente já viu, vai evitar perda de calor pela condução lá dos fios, da bainha e tal. Evitar choque mecânico, né? Pancada nesse jogo. Porque ali dentro tem um bulbozinho de vidro. Apesar de ele estar protegido, você der uma pancada nele muito, muito violenta, principalmente na extremidade, lá na ponta, porque o sensor está lá na ponta, você pode danificar o sensor, você pode quebrar o sensor. Já tinha comentado, utilizar fio de cobre no mesmo comprimento e diâmetro. Outra característica que chama de zona de estagnação ou com baixa velocidade de fluido de contato, não deve ser utilizado. Se não utilizar nessa, não instalar nessa situação por causa dos retardos em termos de retardo de medição, né? Sim. Na ligação a 3 fios, se for necessária a troca de um dos cabos, vamos supor que um dos cabos danificou. Não o que está dentro do sensor, mas o que leva ao sensor até outro. Se um dos cabos danificou por alguma razão, o que recomenda-se trocar tudo. Por quê? Para que eu tenha igualdade dos valores, né? Quando eu tenho problema de influência de ruído elétrico e tal, mudo de usar o cabo blindado e sujeito a vibração, utilizar sensor com isolação mineral. Isolação mineral, porque ele fica todo fechado ali dentro. Então, se ele estiver vibrando, você consegue proteger mesmo mais o sensor. Algumas vantagens e desvantagens. E aí, basicamente, está comparando isso aqui com outros tipos de sensores, né? A gente já viu ali alguns termômetros. Bimetálico, capilar, depois a gente vai ver o termopar. Então, ele possui uma maior exatidão dentro da faixa de estilização, tem boas características de estabilidade, tem uma curva de resistência à temperatura mais linear, como eu comentei, dispensa o uso de fios e cabos especiais, que, por exemplo, em contrapartida dos termopares que a gente vai ver, eles precisam usar cabos de extensão que vai conectar o sensor até o instrumento, do mesmo material, tem o mesmo efeito termoelétrico dos outros, a gente vai ver. Então, se adequadamente protegido, né, através de postes e tubos, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de ambiente. Tá? Não existe problema de limitação para a distância de operação com ligação adequada, né? Aquilo que está comentando aí. Se você está trabalhando com a ligação a três fios, sem problema. Usando material com o mesmo comprimento, o mesmo diâmetro, tal, você tem as resistências iguais, então não tem nenhum problema. Desvantagem. Não vejo isso aí com muitas desvantagens, não, porque ele acaba sendo bastante interessante. Ele diz que é um pouco mais caro que os outros sensores utilizados. Mais ou menos, tá? Mas tudo bem, é um pouquinho mais caro. Baixo alcance de medição. Quer dizer, baixo alcance, entre aspas, você, desculpa falar assim, mas ele você pode medir até 600 graus aí, de menos de 200 até 600 graus, sem nenhum problema. Se você comparar com o termopar, tudo bem, aí o alcance de medição é menor, porque o termopar você vai trabalhar a mil e tanto, né? 2.000 graus, aí muda. Ele se deteriora com mais facilidade, quase ultrapassa a temperatura máxima de utilização. Bom, mas aí, né, se usar ele fora desse limite. É necessário que todo o corpo do bulbo esteja em temperatura estabilizada, tá bom? Possui tempo de resposta maior, mais frágil, autoaquecimento. Não vejo isso aí com tantas desvantagens, mas eu acho que ele tem mais vantagens do que desvantagens.
Eu não
Bom.
entendi esse tempo de resposta maior, elevado, professor.
É porque ele responde um pouco mais lento, por exemplo, com relação a um termopar. Comparado com termopar ou com um outro medidor de pirâmide de radiação, ele responde um pouco mais lento, demora um pouco mais entre ele perceber a variação, a temperatura e a resistência seguir aquela equação entre a temperatura e você ter o valor final da resistência. Leva só um pouco mais de tempo. Comparado, por exemplo, com o termopar. Mas eu digo que isso não é nada, não é crítico, não. Isso não é crítico.
Ok.
Bom, termômetro de radiação. Termômetro de radiação. Eles foram muito, muito em voga agora, recentemente, né, o uso dele em função. Inclusive, tem um vídeo aí que eu vou mostrar, né, com o problema da Covid, medição de temperatura do corpo e tal. Mas eles são interessantes, é um tipo de medição bastante utilizada industrialmente, porque é uma medição sem contato, onde você tem. Locais que você não consegue ter acesso, colocar um sensor em contato, né? Então ele é bastante, bastante interessante. Todo o corpo, quando você aquece, ele emite um calor, emite uma radiação. Então essa radiação, essa taxa de energia que você mede em função da temperatura. Então, a radiação térmica, então, ela está relacionada com essa energia liberada né, essas oscilações e transições lá dos elétrons e tal, não sei bem. Então, toda matéria com temperatura acima de zero, ela emite energia. A gente já tinha comentado isso, que a temperatura é a medição da energia. Então, em gases, outros materiais e tal, ela tem essa energia térmica, se irradia através desse volume. Então, os metais, por exemplo, têm alta absorção interna. Então, você tem algumas centenas de camadas atômicas externas, que aí você tem uma energia térmica bem, bem preponderante. Então, esses materiais, por exemplo, a energia térmica é um fenômeno superficial e você consegue, então, fazer essa medida. Então, o Max Planck, lá no século, né, nos anos de 1900, ele montou, estabeleceu essa teoria dessa radiação quântica. Então, ele descreve a quantidade de energia emitida por um material para uma dada temperatura e um comprimento de onda lambda. Então, essa lei, ela foi fundamental para o desenvolvimento desse pirômetro, que a gente chama de pirômetro de V, que é o infravermelho. O infravermelho é um espectro, né, de uma faixa de frequência, um comprimento de onda, que você não consegue ver visualmente, mas ele existe. Então, você tem o espectro eletromagnético, né, o comprimento de onda utilizado para essa medição de temperatura é chamado do espectro infravermelho. Então, aqui, essa região do infravermelho, você tem, bom, aqui para baixo, campo dos raios gama, raio-x, ultravioleta e o infravermelho. Quer dizer, na verdade, você consegue ver a radiação, né? Se ele fica mais vermelho ou não, tal. E aí você consegue, através dessa radiação, usando essa escala, você consegue, e pelos cada cor aqui, à medida que isso vai mudando, né, saindo aqui do ultravioleta para atender aqui pro amarelo, aqui você vai tendo os valores de temperatura diferentes e os comprimentos de onda são diferentes. Então, aqui, ó, nessa faixa do infravermelho, basicamente você está com o comprimento de onda aqui em micrômetro, variando em torno de 0,8 até aproximadamente 15. Micrômetro, tá? Então, esse aqui é o espectro de infravermelho que é utilizado por esses pirômetros para poder fazer essa medição. Bom, uma característica para você medir isso é uma condição que chama emissividade. A emissividade, ela representa, né, com a razão entre a energia emitida por material e energia emitida por um chamado um padrão, que é um corpo negro, na mesma temperatura. Então, o padrão de emissividade é chamado como é o corpo negro, chama black body, onde esse epsilon aqui, ó, que é o que define a emissividade, vale 1 para esse corpo negro. Só que os outros, todos os outros, você tem valores menores, tá? E esse epsilon varia com o comprimento de onda. A maioria dos padrões que a gente tem de corpo negro, ele está em torno de 0,9, 0,95. Você não tem o 1 aqui absoluto, tá? Esse aqui seria o ideal. Assim, é igual, por exemplo, o zero absoluto do Kelvin. Você não conseguiu atingir isso, mas o corpo negro, ele teria a emissividade igual a 1. Então, à medida aqui, ó, que você tem o comprimento de onda variando, você também varia a emissividade. Então, aqui, ó, os termômetros infravermelhos são calibrados para medir a temperatura de um corpo negro. Entretanto, nenhum objeto real emite essa quantidade de energia que um corpo negro emite na mesma temperatura. Não existe esse tipo de medidor. Bom, nesse nosso contexto, a emissividade, vamos considerar então a emissividade de uma superfície, por exemplo, de um calibrador de corpo negro. Calibrador de corpo negro é um padrão que ele vai emitir, né? Ele vai ter uma emissividade numa temperatura definida. E aí você usa esse calibrador, esse corpo negro, para você calibrar os pirômetros de infravermelho. Antes de eu falar aqui sobre essa equação, eu vou adiantar aqui um pouquinho, depois eu volto. Só para a gente ver aqui, e depois a gente volta aqui nessas equações todas aí, que é a questão da emissividade. Uma característica desse sistema de infravermelho, aqui uma figurinha, né? Você tem um objeto, e aí você tem uma atmosfera no meio do caminho, né? Entre o objeto, porque ele é usado para você medir uma certa distância. Você tem a facilidade de não ter que precisar encostar nele nem nada. E você tem a. Só que você aí tem a influência, por exemplo, da atmosfera. Então, ele pode ser também muito influenciado por essa atmosfera que existe entre o objeto e o detetor, que a gente chama aí, o instrumento. Então, esse sistema óptico, você tem um ângulo, né, dos raios que saem aqui. E que você vai perceber que isso pode ser influenciado por essa atmosfera. Então, se você tiver, por exemplo, vapores, gases, poeira na frente, isso pode prejudicar bastante a medição de temperatura usando esse sensor. A maioria dos instrumentos tem uma relação que chama distância entre o alvo e o termômetro, e o diâmetro do campo de visão. Então, isso determina o que chama a resolução ótica do equipamento. Por exemplo, uma relação. Isso aqui é foto de um medidor desse que tem ele impresso nele lá. É a relação, o diâmetro e o comprimento. Então, ou seja, quando eu tenho um diâmetro aqui de 12 polegadas, eu preciso ter uma distância de 1,5 polegada. Se eu tenho um diâmetro de 36 polegadas, eu já preciso ter uma distância de 3 polegadas. E assim, então você tem essa relação aí de 12 para 1. Por quê? Porque à medida que isso aqui vai afastando, você vê que isso aqui tem um ângulo. Esse ângulo aqui equivale aqui, esse 12 para 1 equivale aqui para um ângulo de 1 grau. Então você tem uma determinada distância e o alvo aqui. Então, o ideal, né, é que, por exemplo, o seu objeto que você quer medir, ele seja, no mínimo, do tamanho dessa área aqui, ó, quer dizer, que pelo ângulo, né, que ele seja, ou melhor, no mínimo esse valor. Porque se você tem uma área um pouco maior, não tem problema. Um objeto maior não tem problema, porque vai medir a temperatura aqui dessa superfície, dessa chapa. Agora, se você tiver, vamos considerar, lógico, isso aqui está representando, gente, o raio não atravessa aqui, não. Então, aqui está mostrando uma figura, aqui esquece essa, agora veja a outra, e aqui esquece essas duas e veja a terceira aqui. Então, quando o objeto é menor, o que vai acontecer? O sensor vai pegar a temperatura, né, da chapa aqui, mas também, você vê aqui, ele vai pegar a temperatura que tiver aqui por trás. Então, ele vai ter uma medida errada. Então, essa distância e tamanho do alvo, ela deve ser respeitada com cuidado. Então, as condições do ambiente, como eu comentei, elas são importantes. Se tiver vapor, poeira, fumaça, ela pode obstruir a ótica desses instrumentos e aí você não tem uma medição adequada. Campos eletromagnéticos, vibração também pode ser prejudicial. Então você tem que ter também, avaliar esse tipo de coisa, ou proteger o equipamento, usando uma caixa mais blindada, tal, essas coisas. Exemplos de utilização. Então a gente vai ver Tem dois vídeos aqui. Um mostra a utilização, por exemplo, na medição de temperatura de contatos elétricos, disjuntores e conexões. Interessante porque todo contato elétrico ele tem um aquecimento ali. E aí, se esse contato não estiver muito bem adequado, ele pode aquecer mais. E com isso, você tem um risco de ter, por exemplo, um curto, ou até mesmo um incêndio. Medição de temperatura de tubos, de fornos e caldeiras. Porque você tem lá dentro o tubo da fornalha, da caldeira e tal. E aí é muito difícil você colocar um sensor grudado nesse tubo. Porque se ele se romper, você não consegue depois. Vamos lá, você coloca lá a temperatura lá é muito alta, então você não vai usar um PVC, você vai usar, por exemplo, um termopar em contato com o tubo. Tá lá. Mas se de repente a vibração do tubo, alguma coisa assim, ele romper, quebrar, acabou, você não consegue medir mais. Então, quando você tem uma medição à distância, usando o infravermelho, você consegue medir a temperatura daquela chapa, daquele tubo. Bom, vantagem deles é que você permite fazer mais medição e acumulação de dados. Esses instrumentos eletrônicos, você pode medir vários, né? Vários, principalmente se for os portáteis, você pode fazer várias medições, guardar essas informações. Você pode medir objetos em movimento. Então, você pode estar, por exemplo, com peças, tratamento térmico em fornos, que ele passa, o objeto passa por dentro do forno, numa determinada velocidade, para pegar vários pontos de temperatura. Então, você pode medir, o objeto mesmo estando em movimento. Então, medição de objetos perigosos ou inacessíveis, que a gente viu em alta voltagem, medição a grande distância, medição de alta temperatura, acima de 1.300 graus. Você não vai conseguir medir isso com boa resistência. E com termopar também não é muito adequado. Não existe risco de contaminação, efeito mecânico no objeto e tal. Então, existem algumas vantagens, desvantagens a gente já viu em função da questão do ambiente, do uso e tal. Agora eu vou voltar aqui só para a gente ver o seguinte. Quando eu estou usando o tipo desse instrumento, numa calibração que eu vou fazer desse meu pirômetro. Esse aqui é um pirômetro, é um medidor de temperatura. E então eu vou usar um corpo negro. Então está aqui, um corpo negro. Existe uma equação que é chamada equação de Sakuma-Hattori. Pelo nome dá para saber que isso aqui deve ser um cearense, um paraibano. Juntos, né? Pelo nome, Sakuma Hattori. Brincadeira, né, gente? Nada contra os cearenses nem paraibano, que deve ter descendente lá, mas japonês, né? A equação de Sakuma Hattori é usada, então, para prever a quantidade de radiação térmica, também chamada como fluxo radiométrico, ou essa energia emitida pelo corpo negro. Então, você coloca uma determinada temperatura aqui, nesse corpo negro, e ele emite essa energia. Então, essa energia, esse fluxo radiométrico é dado por essa equação aqui, ó, ST, é dado por essa expressão matemática. Vantagem aqui é que a única variável é a temperatura, porque o C, as normas STM, é do 2758, é 2847. Apresenta os valores dessas constantes A, B, C, C2, para uma faixa de medição de infravermelho, que a maioria dos nossos medidores de infravermelho trabalham nessa faixa entre 8 e 14 micro, e para temperaturas entre menos 40 e 500 graus. Na calibração você usa isso, tá? Que aí você já tem a norma e os valores de referência. Os comprimentos de onda de 8 a 14 micros, se você e aqui, ó, eles estão compreendidos aqui na faixa do infravermelho. Está aqui, ó. A maioria está aqui entre essa faixa, 8 e 14. Essa faixa de comprimento de onda. Então, quando você faz essa calibração, você vai calcular como diz, esse fluxo radiométrico, e depois você vai ver qual é a incerteza dessa emissividade. Porque tem uma incerteza. Toda medição tem uma incerteza. Então, a norma define que os valores A, B, C e C2, a temperatura é a única variável aqui. Essa temperatura, ela tem que ser usada em Kelvin, né, pela equação. E aí você vai converter em Kelvin. Em graus Celsius para Kelvin é somado 273,15. Né? Se você estiver usando escala Fahrenheit, aí tem que fazer a conversão. Bom, então, para eu estimar a incerteza da emissividade, o processo consiste basicamente nessas quatro etapas. Primeiro, a gente vai especificar os parâmetros que eu vou fazer a medição. Eu vou definir qual é a temperatura que eu vou colocar aqui no meu corpo negro. É uma outra coisa, é a temperatura do ambiente onde o medidor está, ou até, por exemplo, um laboratório, uma temperatura controlada. E aí você vai calcular, então, essa equação, usando essa equação de Sakuma-Hattori, vai calcular o fluxo radiométrico lá da fonte do corpo negro e também da temperatura que está sendo refletida ali no infravermelho, ou seja, ele vai estar na temperatura ambiente. Então, eu vou calcular essa fonte lá do corpo negro e também ali da temperatura que ele bate no sensor, que ele chama de temperatura refletida. E com isso eu calculo a emissividade. Então, a temperatura da superfície é a temperatura lá da cavidade do corpo negro. Então, pela norma STM, é recomendável você trabalhar em torno de 500 graus, ajustar lá o calibrador do corpo negro, por exemplo, em 500 graus Celsius. A temperatura refletida é a temperatura do ambiente em que você está realizando. Por exemplo, o ambiente você está ali a 23 graus, por exemplo. Se tiver 22, é 22. Se tiver 21, então é a temperatura do ambiente que você está. A emissividade da superfície, ela é o valor lá do corpo negro, né? Do padrão, da referência que você tem na folha de especificação do manual do equipamento. Como eu comentei, está variando entre 0,94 a 0,99. Esses dados aqui que eu obtive, eu peguei de um calibrador da Fluke, que é uma referência, um padrão, 4180 e o 4181, que é o Black Body. Então você vê que a emissividade aqui, ó, é 0,95, valor nominal. Tá? Os termômetros de medição, os termômetros lá de emissividade, você pode ter uma compensação nele de 0,9 a 1. Tá? Lá o fator de compensação. O instrumento de medição, a emissividade, por exemplo, desse pirômetro ou termômetro, ele pode ser ajustado normalmente entre 0,9 e 1. 0,9 e 1. Isso você pode configurar para ele perceber esse tipo de coisa. Porque ele não emite, né? Ele vai ser influenciado, ele vai perceber essa emissividade. Então, alguns instrumentos podem ser, nesse caso, né? Quer dizer, quando você está calibrando. Então, você está lá o corpo negro e você aponta para lá, você vai receber essa emissividade lá do corpo negro. Então, o ideal é que quando você faça a calibração, você ajuste esse sensor, não, desculpa, esse medidor, para que você coloque na mesma, né, na emissividade, no mesmo valor lá da fonte, para que você não reduza a incerteza esses erros da emissividade. Então, aqui, por exemplo, esse medidor aqui, ele aparece, ó, aqui, qual é o valor da emissividade lá que está na fonte? Aí você consegue ajustar. Ele tem um parâmetro de configuração que você consegue mexer nisso aqui. Tá? Então, a maioria desses medidores tem esse tipo de possibilidade de configuração. Bom, então, uma vez definidas essas questões aqui dos parâmetros de medição, a gente agora calcula aquela o ST, pela aquela equação aqui, essa equação de Sakuma-Hattori, a gente vai calcular agora o fluxo radiométrico, ou essa energia radiométrica, usando essas equações. Lembrando que a gente tem que converter isso sempre em temperatura em Kelvin. Por exemplo, se era 500 graus Celsius, estava lá, corpo negro, isso aqui representa 773,15. E aí, quando eu colocar esse valor de temperatura aqui, usando aqueles coeficientes C, C2 e tal, eu calculo que meu ST dá 0,1679. Bom, agora eu tenho que calcular para a temperatura refletida, que é a temperatura ambiente. Mesma equação, só que considerando agora, por exemplo, se eu tinha um exemplo de 23 graus, eu vou calcular agora essa equação, entrando aqui com 296,15. E aí tenho esse fluxo radiométrico. Bom, então agora eu tenho o fluxo radiométrico a 500 e o fluxo radiométrico a 23. Bom, a incerteza da emissividade é um valor que varia entre 0,01 e 0,02. Isso é por literatura, próprio Fluke tem vários artigos técnicos publicados que sugerem essa incerteza em torno de 1% do valor. Então, um valor de emissividade como 0,95 teria uma incerteza de 0,1, de 1% disso, ou seja, 0,0095. Isso tem vários artigos técnicos, inclusive a própria STM, lá no exemplo que ela faz, ela usa uma incerteza de 0,02 para essa emissividade do superfície do corpo negro. Bom, e aí ela recomenda, então, essa expressão matemática aqui, ó, com essas derivadas e tal, para você calcular a incerteza da emissividade. Essa incerteza da emissividade lá na leitura do instrumento. Porque você tem a emissividade lá no teu corpo negro, e aqui você vai ter ela refletida aqui na leitura do teu instrumento. Então, aplicando essas equações, dessas derivadas, tal, essa norma da STM, ela tem todas essas equações, inclusive tem uma tabelinha que eu copiei para cá, usando para os vários valores de temperatura essas emissividades, essas derivadas, ou seja, para esse exemplo que eu fiz aqui, onde tem uma emissividade do instrumento de 0,95, sinal que a gente calculou ali anteriormente, da fonte e da temperatura refletida, e a incerteza da fonte, da emissividade, que é 1% da emissividade. Então, montando essa equação, nessa situação, eu tenho que a incerteza, então, percebida pelo instrumento de medição, em função dessa situação, eu tenho lá um corpo negro, uma temperatura de 300, de 500 graus, isso vai me dar uma incerteza de medição lá no meu pirômetro de 3,3 graus Celsius, em função dessa incerteza da emissividade. Então, você vê que é importante a gente avaliar isso, né? Mudou. Se eu mudar essas temperaturas, e aí eu tenho as tabelas aqui, ó, para 500 graus, 400, 300 e tal, e aí é 1.750. Isso aqui tá aqui, mas você pode mudar usando essa equação, né, matemática aqui. Você consegue montar essa tabelinha. Fazendo essas derivadas, você consegue ter esses valores todos para vários valores de temperaturas diferentes, montando essa equação aqui. Então você vê que é interessante, mas tudo tem incerteza, né? Não existe medição sem certeza de medição. Bom, então vamos lá. Então a gente viu aqui o termômetro de radiação. Tem os vídeos aqui que eu queria mostrar para vocês, exemplo deles aqui, tá? Um deles, esse aqui, ó, exemplo de utilização. Contato elétrico e disjuntor aqui. Esse aqui, só para vocês verem a aplicação prática aqui, que tá no YouTube.
A Google IA o ajudará a encontrar os melhores clientes otimizando as suas campanhas em tempo real.
Olá pessoal, bem-vindos ao mundo da elétrica. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um diagnóstico desse painel. Vamos lá, pessoal!
O som tá legal? Estão ouvindo numa boa aí? Só me dá um feedback aí se o som tá bom aí do vídeo. Eu acho que configurei aqui. Lembrar, deixa eu ver aqui, tá configurado sim. Legal. Tá bom.
Então, pessoal, o que aconteceu nesse painel? Me foi relatado que o painel desarmou o disjuntor geral duas vezes e que isso não estava acontecendo antes. A quantidade de equipamentos não aumentou, então teoricamente a carga que está aqui é a mesma carga que estava há mais tempo. Então, a minha suspeita aqui é que está tendo aquecimento no disjuntor principal. Coloquei aqui luvas de tensão. Eu vou fazer tanto a medição de temperatura desse painel, quanto vou fazer a medição de corrente, com as máquinas aqui da oficina trabalhando, para ver qual que é a corrente máxima que está chegando aqui e ver se realmente é aquecimento ou sobrecorrente que está desarmando esse disjuntor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ligar as máquinas e vou realizar o teste de corrente. Todos os disjuntores aí já estão ligados. Eu vou dar partida aqui nas máquinas. Então, pessoal, considerando aí que agora nesse momento eu estou fazendo a primeira leitura de temperatura com todos os circuitos desligados. Então, a câmera térmica me mostra aí, ó. Eu tenho um leve ponto de aquecimento aqui na parte inferior do painel. Quando a gente tira um pouco da camada, a gente vê que isso está vindo do cabo ali que seria a fase R, tá? Medindo a temperatura de superfície, está levemente um pouco mais aquecido, com 23 graus. O resto do painel vocês conseguem perceber aí que está 21, 20 graus mais ou menos.
Um detalhe, você vê, olha aqui na tela, você vê aqui a emissividade dele, ó, 0,94. Então você, esse aí que ele está falando, você pode tá em torno de 0,94, isso aqui é perto de como se fosse um corpo negro. Então ele aqui agora está medindo a emissividade dessa parte que está em vermelho aí.
Então, vou tentar focar sempre aquele ponto, que é o ponto onde parece estar tendo o aquecimento, ok? E aí eu vou ligar todas as máquinas e a gente vai analisar o aquecimento daquele ponto ali. A gente já consegue perceber, pessoal, ali naquele momento, um aumento de temperatura considerável ali naquele ponto do disjuntor. Colocar a câmera mais de frente para a gente analisar isso melhor. A gente já consegue perceber ali na fase R 57 graus, geralmente aumentando aí. Com as máquinas trabalhando em vazio, pessoal, a gente tem 43,5 ampere ali. Nesse momento na fase R, 42,4 na fase S e 43,5 na fase T. Isso com as máquinas trabalhando em vazio. e a temperatura aí nesse momento chegando aos 77,5 graus, enquanto que nos outros polos a gente consegue observar uma temperatura de 28, 20, variando. Aqui, pessoal, pegando desse ângulo bem de frente, a gente conseguiu medir lá 121 graus, que é uma temperatura extremamente alta para o condutor. Estou mostrando ali que realmente aquele ponto disjuntor é o ponto mais quente, e aí a gente pode supor aí que seja um problema de aperto aí na ponta do disjuntor. Então, o que que vai ser realizado? Vou desligar todo o sistema e vou fazer o reaperto dos cabos principais ali no painel. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado...
Bom, vocês deu para ver aí que a questão é interessante, quer dizer, o uso do medidor como uma ferramenta importante aí para dar um diagnóstico da questão dos contatos elétricos lá no disjuntor, né? Parece nada, mas você vê a temperatura que estava de 23 passou para 100 e tanto. Então, o que que isso, se você deixar isso continuamente, você pode acabar derretendo lá e dar pode pegar até fogo, né? Pode ter até fogo lá no cabo e tal. Então, o negócio é bastante interessante. E não teria.
Professor,
Oi.
a emissividade que o senhor comentou no vídeo, que estava 0,94, né? Ela fica entre 0,94 e 95, né? Não tem nada a ver com a distância, não, né? Em si, com a capacidade que o equipamento tá emitindo, né? E está recebendo a informação, né?
É, exatamente. Exatamente. Não tem a ver com a distância, não. Tá? Isso é porque provavelmente esse instrumento foi calibrado lá com outro corpo lá e foi ajustada essa emissividade dele para poder ficar próximo do ponto lá do corpo que calibrou. Então, essa emissividade 0,94, 95, está muito próximo de um corpo negro, que na verdade não é nem chama corpo negro, que nessa situação a gente chama aqui de corpo cinza, está aqui, ó. É, corpo cinza, né? Porque o corpo negro mesmo, a emissividade é 1, é o gray body, o corpo cinza. Então, você ajusta ele, ó. Você vê que a emissividade está aqui, ó. Termômetro, emissividade e compensação. Você pode ajustar ele 0,9 até 1. É que ele estava ajustado em 0,94. Se você comparar com o aqui do corpo negro, que está em torno de do corpo cinza, 0,95, então é isso. É para você minimizar os erros aqui, essa influência da emissividade na calibração desse sensor.
Ontem eu tive a oportunidade de fazer um experimento com um pirômetro, onde eu estava fazendo uma calibração por contato, termopar, né?
Certo.
E o que a gente percebeu? Que algumas superfícies elas se comportaram de maneira diferente à outra, né? Eu estava medindo um rolo, ele se comportou de uma maneira, né, inferior ao padrão de contato. Já num outro tipo de superfície, né, uma superfície que ela não era tão translúcida, ele já se comportou de maneira positiva em relação ao padrão de contato.
Não, legal. É porque, bom, nesse caso você conseguiu ter lá um contato, né? Um padrão de contato para você poder fazer essa comparação. Mas quando você não tem essa possibilidade, você tem que usar, confiar nesse valor, nessa medida, nesse instrumento, para ter sido calibrado adequadamente, né? E
Sim.
o
Meu argumento, na
cuidado
verdade,
é.
desculpa.
Não, eu falei, e o cuidado você tem que ter, né? Você pega essas condições do ambiente, é que você não tenha nenhum contaminante entre o que você está medindo, né? Contaminante tipo ambiente limpo, sem poeira, sem vapor, sem nada, para que você não tenha a influência dessas condições ambientais aí.
O meu argumento, na verdade, era justamente isso aí, que eu, na verdade, atentar para para essa superfície, né? Porque o que que a gente observou, na verdade, né? Que uma superfície, mesmo sendo de temperatura, se comportou diferente em relação à outra. Os materiais eram diferentes, né? Então ele se comportou de maneira diferente. Então, também, no caso ali do vídeo que o senhor passou, né? É uma superfície legal, né? Mas vai ter superfície que talvez a gente também não consiga fazer uma leitura adequada.
Não, isso é verdade. E se você tiver também influência aqui, ó, veja essa figura aqui. Se você tiver uma superfície, por exemplo, menor do que o ângulo aqui, né, que você tá medindo, você pode ter a influência externa de outras peças, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma parede. Um tubo de uma caldeira. Só que geralmente você não tem um tubo só, você tem vários tubos. Você tem um tubo aqui, outro por trás, e de repente, se você quer medir a temperatura desse tubo, e ela está numa distância que está pegando também a temperatura dos tubos que estão atrás, você vai ter uma medida incorreta. Aí a distância influencia nessa questão da radiação aqui, quer dizer, a distância ela é influenciada pelo seu campo de visão, né? É o que a gente está vendo aqui, ó, em função do diâmetro e da distância em si, não pela emissividade, mas por influência de objetos estranhos àquilo que você quer medir, né? E você está falando de material diferente emissão, emissividade diferente, né? Você tem a radiação diferente, né? Igual se você vai medir, pegar um pirômetro desse aí, vai medir a temperatura do corpo humano, é diferente do que você medir a temperatura de uma chapa quente,
Verdade.
né? Então você tem essa situação. Vou mostrar para vocês esse videozinho aqui, que esse fala também, pega o exemplo aqui
Ei, você aí, tá pensando no tanto de coisa que precisa fazer agora no começo do ano? Vem cá que eu tenho uma dica.
Pular isso aqui porque não interessa.
O termômetro infravermelho, também chamado de frontal, usa uma sonda equipada com um sensor. Colocado a centímetros da pele, na direção da têmpora direita, ele mede a temperatura da artéria temporal. O corpo humano, como os objetos, emite radiação infravermelha com ondas de tamanhos diferentes que variam com o calor. O sensor converte essa radiação em sinal elétrico. O termômetro faz uma série de medidas em menos de um segundo e mostra o resultado mais alto. Esse sinal é avaliado e transformado em um sinal digital que mostra a temperatura do corpo. Acima de 38 graus é considerada febre.
Isso aí, tudo bem. É um videozinho muito simples aí, só para ver como é que você pode fazer esse negócio. Mas você vê que tudo tem a ver também com a distância, né? Porque, se ela falou, medir a temperatura da artéria, sei lá, agora esqueci até o nome, femoral,
Temporal.
né? Se você tiver também numa distância muito grande, você está medindo uma área maior, né? E aí você está medindo não só a temperatura daquele ponto que você quer, mas está medindo pegando a influência de uma área maior. Você pode medir, você pode medir, por exemplo, no seu pulso também, né? Porque ali você também tem as vezes que passa ali, você consegue medir. Agora, se você pegar um pirômetro desse, pegar, por exemplo, o teu braço, ou mesmo na tua testa, aquece ela, passa, esfrega, esfrega, esfrega a mão, esfrega a mão, e mete o termômetro, você vai ver que você vai medir uma temperatura maior. Ou se você refrigerar, né? Pega aí pega uma pedra de gelo, bota na testa lá, refrigera e mede. Você vai medir uma temperatura mais baixa. Então, tem que ver essa situação também, né? É a questão da estabilidade para você medir, né? Bom, beleza. Vamos falar aqui, começar, vamos começar a falar sobre os termopares. Ainda tem uns 10 minutinhos aí para a gente fazer o nosso intervalinho. Vamos começar a falar agora sobre termopar. Acho que é o último sensor de Não, depois tem o TLV aí. Termopar. Acho que a maioria conhece, não sei, se nunca ouviu falar no termopar. É baseia no seguinte: você tem uma. Todo metal, quando você submete uma diferença de temperatura, ele gera uma diferença de milivoltagem entre as extremidades. Se você pegar um fio e submeter ele a uma diferença de temperatura e medir essa milivoltagem entre os extremos, você vai ver que gera uma força eletromotriz. O termopar, ele faz o seguinte. O princípio dele é usar dois metais de natureza diferente. Você pega dois metais, ou na verdade você vai ver que ali os termopares, a maioria, na verdade, são ligas metálicas, para poder melhorar essa questão da geração de milivolts, o potencial geração de milivolts. Então, quando você pega dois metais diferentes, e junta, une essas extremidades, funde mesmo, solda, junta, e quando você coloca isso aqui num ambiente onde a temperatura é um determinado valor de temperatura, você vai gerar uma milivoltagem que vai circular por esses dois metais. Então você tem uma diferença de potencial que é proporcional à temperatura que você está querendo medir. Só que essa diferença de potencial, ela, como tá escrito aqui, ela não depende nem da área de contato e nem da forma que você faz contato, mas simplesmente da diferença de temperatura entre esse ponto que ele está colocando. O Douglas acabou de falar agora aí um sensor de contato, provavelmente era um termopar que ele usou. Quer dizer, podia ter sido um bomba, eu não sei. Mas se for um termopar,
Termopar, termopar.
você tem lá
Tipo
um.
K.
Você tem lá, você coloca um contato. A maioria, então, de construção mecânica, por exemplo, esses termopares que chamam de contato, ele tem tipo uma chapinha que você prende e tal, ele fica preso, ele fica dentro dessa chapinha para manter um contato melhor com o ponto que você está medindo. E aí você tem, então, a temperatura nesse ponto que ele tá em, que você está fazendo contato com a extremidade. Esse ponto é chamado de junta quente, e o outro lado que você faz a medida aqui, de milivoltagem, é chamado de junta fria. Então, ou seja, existe uma diferença de potencial entre esse ponto de medição lá de contato e aqui do lado de fora da junta fria. Convencionou-se, quer dizer, por quê? Porque convencionou-se que a gente usa a junta fria a 0 grau. Por quê? Porque a 0 grau não existe milivoltagem. A milivoltagem a 0 graus é zero. Então, como você tem uma diferença de potencial entre a junta quente e a junta fria, se a junta fria estiver a 0 graus, você só vai medir o potencial gerado pela temperatura que você está querendo medir. Você vê que comparado com o PT100, que a gente tinha dito, o PT100 estava lá de menos 200 a 600, 600 e pouco. Você vê termopar, você pode ir até 2.300 aproximadamente. Então, ele tem uma faixa de uso bem maior do que o PT100, tá? Em termos de valor, ele também ele é um pouco mais barato do que o PT100. Mas então eu estou falando aqui sobre milivolts, mas vamos ver. Basicamente é o seguinte: isso foi estudado lá em 1821 por esse camarada aqui, ó, o Seebeck, TJ Seebeck. Então ele notou o seguinte. Fez um estudo lá, que tem um circuito fechado, aqui, ó, quando eu tenho dois materiais diferentes, um material A e um material B. Interessa aqui o material A agora, mas são materiais condutores metálicos, distintos. Quando você submete isso aqui a uma diferença de temperatura, se a temperatura que TQ é maior do que a temperatura TF, você aqui tem uma circulação de corrente. Então, essa circulação, essa corrente que começa a circular aqui é chamada de corrente de Seebeck, né? É conhecido como esse efeito Seebeck. Então, aqui você tem uma circulação de corrente. Bom, o que que acontece? Quando você abre esse circuito para fazer uma medição, então aqui, temperatura, metal A ou metal B, quando você abre o circuito para fazer essa medição, aqui você tem uma tensão. Você tem uma tensão aqui gerada. Você abre, mas aí você fecha o circuito com o voltímetro, né? Aqui para medir a milivoltagem. Então, o que que acontece? Essa tensão A e B, ela acaba sendo, considerando que aqui eu estou na temperatura que eu quero medir, T1, e aqui estou na minha temperatura, que eu chamo a temperatura de referência, temperatura da junta fria, eu tenho, então, que a minha milivoltagem medida, usando esse circuito, vai ser a milivoltagem gerada nessa temperatura T1, menos a milivoltagem gerada na temperatura TR de referência. Então, a minha tensão medida, ela representa o quê? A diferença de T1 menos TR. Ora, mas se eu quero medir esse valor aqui, eu faço o quê? TR igual a zero. E quando é que eu faço? Quando é que eu digo TR igual a zero? Quando a temperatura de referência vale zero. Então, numa calibração do termopar, o que que eu faço? Eu pego esse ponto aqui do TR e jogo dentro do gelo aqui, que a gente chama aqui, ó, do banho, da fonte fria. Então, tem a temperatura que eu quero medir, jogo aqui a referência a zero e meço a milivoltagem aqui. Então, quando eu forço o TR para zero, significa que a minha tensão gerada e lida vai ser igual à temperatura, à tensão na temperatura que me interessa. Aí você pode me dizer, mas tudo bem, aqui eu estou botando, fazendo no laboratório, colocando, tá. Mas quando eu pego o meu termopar e aí leio diretamente no meu instrumento de medição, não foi isso que você fez, Douglas? Você pegou lá o termopar, colocou lá na superfície e mediu diretamente com um milivoltímetro ou com um aparelho lá que mede um milivoltímetro com a indicação de temperatura, não é isso?
É, usei um PC 507.
Sim. Então, vai te dar o valor direto em temperatura.
Dá o valor direto de temperatura.
Tudo bem. Só que o que que acontece? Que esses medidores, esses instrumentos de medição, eles têm internamente um sensor de temperatura, que nesse caso pode ser, às vezes pode ser um termoresistorzinho lá dentro, pode ser um termisto. Termisto é um semicondutor, ou pode ser um diodozinho. Ele tem um sensor lá dentro que mede continuamente a temperatura ambiente, temperatura de onde é que você está fazendo a medição. E aí o que que faz? Você adiciona. Você adiciona o sinal que chega lá do termopar, em milivolt, essa diferença da temperatura ambiente. Porque senão, se você não fizesse isso, como esse temperatura de referência não é zero, a tensão medida pelo multímetro lá, pelo seu calibrador, pelo seu medidor, ia ser a diferença da temperatura que você está querendo medir e a temperatura ambiente. Então, os instrumentos têm internamente um sensor que compensam essa junta fria, tá? Compensa essa junta fria aqui quando você faz a calibração no laboratório. Quando você faz isso no laboratório. Mas por que que no laboratório eu faço isso? Não, porque eu estou fazendo, eu quero fazer uma calibração dele, eu quero garantir aqui que eu estou com a minha referência a zero e vou medir a milivoltagem do ponto que eu estou querendo, que eu estou calibrando. Quer dizer, que ponto? Isso. Eu coloco num banho, lá num sensor, num banho térmico, ou num forno estabilizado lá na temperatura, e vou fazer essa medição. Aí eu uso direto, não preciso fazer essa compensação da temperatura ambiente, nem preciso medir a temperatura ambiente, porque eu já estou usando a minha referência aqui a 0 graus. Tá? Bom, e o que que é interessante aqui? Se você olhar aqui, ó. Oi, Pedro, desculpa aqui. Eu aqui, aqui você tem, ó, um cabo. Um par formado, chama ferro constantan. Quer dizer, um aqui é uma liga de ferro e aqui é uma outra liga constantan, que eu não lembro exatamente o que é constantan. É uma liga que não sei exatamente o que mistura o que com o que, mas é uma outra liga metálica. Aí você coloca aqui dentro. Você vê um lado, o Constantin vem para cá, o outro ponto aqui é o ferro, outro cabo de ferro aqui, porque aqui eu tenho um outro termopar. Ó, isso aqui é um termopar. Aqui é um outro aqui, ó, que vai ser que vai medir a temperatura da fonte fria, zero. Então vai ser esse menos esse aqui, zero. Então a leitura aqui vai ser só desse ponto aqui, ó. Essa milivoltagem V1, essa milivoltagem V2 é zero. Então, aqui, essa leitura aqui é igual a V1, que é que me interessa. Tá? Então, eu tenho a maneira de determinar esse tipo de coisa. Os termopares. Ah, já são agora 8h30, vamos dar uma paradinha aqui para depois a gente entrar nos tipos dos termopares e assim por diante. Então, vamos dar um break agora, uns 15 minutinhos. Depois a gente volta, beleza?
Beleza.
Bom, então, vamos lá, pessoal. Vamos retomar aqui a segunda parte da noite. Os tipos de termopares. Vou falar aqui sobre os tipos de termopares. Na verdade, são diversas, foram desenvolvidas, né, diversas combinações de pares, né, que a gente chama de ligas metálicas, como eu comentei, né? O ferro, tudo bem, é ferro, mas o Constantin é uma liga, que eu agora não sei te dizer de que ela é feita. São diversos pares, né, de ligas metálicas. Qual foi a intenção nisso? É de você ter uma alta potência termoelétrica. O que chama isso? É a relação milivolt Gauss Celsius. Para você conseguir medir bem, a cada variação de grau Celsius, você tem um valor significativo de milivolt que você consiga ler e fazer e ter uma relação aí praticamente linear. Basicamente, esses termopares ele tem uma relação bem linear entre variação de milivolt e grau Celsius. E aí também você tem as características da homogeneidade dos fios, a resistência à corrosão, né, e essa questão dessa linearidade em tensão e temperatura. Usualmente, na indústria, os mais utilizados são os termopares tipo T, tipo E, ou E, né? Dependendo de onde se fala, T, E, J e K. São os mais usuais. Depois a gente vai ver ali a tabelinha do o que é o tipo T, o que é o tipo E, o J e o K. Os termopares mais nobres são os chamados termopares SRB. Geralmente são termopares de platina. eles têm um custo mais elevado, eles são basicamente usados como padrões, como termopares padrão. Eles têm uma baixa potência termoelétrica, mas, entretanto, eles apresentam o que a gente chama uma altíssima precisão, né? Em função da pureza desses materiais. Então, você tem os vários tipos de termopares industriais. Em vez de ir para frente, foi para trás. Então, aqui você tem uma tabela com esses valores desses termopares. Lembrando que você tem um elemento positivo, um elemento negativo. E ele está falando, então, aí de uma milivoltagem contínua. Você tem um positivo e um negativo, né? Isso é corrente contínua. Então, o termopar tipo T, o elemento positivo é o cobre e o negativo é o constantan. E aí você pode utilizar ele. Tem as faixas usuais de temperatura, tipo de ambiente onde você pode usar, né? Atmosfera corrosiva e tal, e algumas restrições de uso para cada tipo de termopar. Então, tipo, termopar tipo T, tipo J, que é o ferro constantan, o E é o cromel constantan, tipo K, cromel alumel, e os S, R e o B, né, como a gente tinha comentado antes, são os termopares de platina. Na verdade, eles são uma mistura de platina, ródio, o elemento positivo aqui, ó, e o elemento negativo é a platina pura. Nesse caso, o B, ele é platina ródio, mas aí tem uma concentração de ródio maior aqui para ser o positivo. E as respectivas faixas de temperatura aqui, né? Você vê que esses termopares aqui, eles podem medir até temperaturas mais elevadas. Bom, e aí você tem aqui, ó, as vantagens de utilização, tal, e as restrições de uso para esses termopares. Aqui você já tem. Tem uma pequena diferença aqui, se você vai comparar um com o outro aqui, uma outra tabelinha e tal, tem uma pequena diferença. Essa daqui é uma tabela de recomendação da norma ASTM e também pela ITS 90. São os limites de erro desses termopares. Função da faixa de temperatura. E aí, se ele é um termopar chamado padrão de uso normal ou uma característica melhorada, tipo especial. E aí você tem aqui os erros máximos em função dos limites, né, de erro definido por essas normas aqui, para cada um deles. Bom, os termopares, eles são interligados normalmente com cabos de extensão. Por quê? Da mesma forma lá que a gente tinha o bulbo de extensão, PT100, que ele estava lá no locado no equipamento. E aí você tem um fio de cobre que leva até onde tiver o instrumento medidor. Os termopares também, você tem, ele está instalado lá no determinado equipamento. E aí você está, por exemplo, com o instrumento no ar, no painel, indicador, numa distância grande. Aí o que que acontece? Se você usar os cabos de conexão, né? Então você tem aqui, ó, os dois fios termopares. Isso aqui representa a fusão, a junção deles dois aqui, tá? E aí você tem os dois termopares. Aí, se você, normalmente você vai ter entre o termopar e aí o instrumento que você está medindo um bloco de ligação, uma conexão e cabos de extensão. Se você, o que você recomenda? É que esses cabos de extensão ou cabo de compensação devem possuir as mesmas características termoelétricas, ou se exatamente igual. Se aqui, por exemplo, é ferro constantan, aqui deve ser ferro constantan. Se aqui é cromel, alumel, aqui deve ser cromel, alumel. Mas aí, se você estiver usando, por exemplo, tem uma pare platina, você não vai usar um fio de platina aqui, porque isso é caríssimo. Então você tem alguns, você tem cabos de extensão que tem uma característica termoelétrica parecida que você pode usar como quem chama esse cabo de compensação, cabo de extensão. Porque o que que aconteceria se eu pegasse e colocasse um material diferente aqui? Eu iria criar, por exemplo, nesse bloco de ligação, um novo termopar. Não é isso? Se eu tenho um determinado material aqui, e do lado de cá tiver outro, isso aqui vira uma junção, vira um termopar. E se eu tiver temperatura diferente, porque daqui, desse ponto até aqui, esse ponto, por exemplo, eu tenho uma temperatura diferente. Daqui para esse ponto, eu tenho uma temperatura diferente. Se eu usasse material diferente, eu aqui estaria gerando uma milivoltagem nesse ponto aqui, em função da temperatura. Se o material é o mesmo, não tem nenhuma junção, é somente uma emenda. Então, não vira uma junta de medição, vira só uma emenda de cabo. Então, não há nenhuma influência dessa temperatura desse ponto aqui no resultado aqui dessa medição. Então, aqui eu tenho a minha junta de medição, também chamada junta quente, e aqui no instrumento eu tenho a minha junta de referência, que é aquela questão que se esse medidor aqui tem que ter um sensorzinho interno para poder medir essa temperatura dessa junta aqui de referência e compensar esse valor para que esse valor aqui, ó, está indicando 1.200 graus, seja realmente a temperatura desse ponto que eu esteja medindo. Então, esse cabo de extensão, como eu falei, ele tem que ter a mesma propriedade termoelétrica. Então, aqui, ó, são fabricados com o mesmo material termopar. Então, você tem que usar ou cabos mais nobres, né, de termopares mais nobres. Você usa outros cabos que têm essa mesma esse mesmo tipo de comportamento termoelétrico. Então, aqui, ó, os tipos de termopares T, J, E, K. E aí você tem os determinados tipos de extensão aqui, ó. Então, por exemplo, o termopar tipo K, você pode usar dois cabos de extensão, ou pode ser do próprio cromel alumel ou de ferro cupronel. Tem uma mesma propriedade, parecido. Já os termopares tipo SRB já usa cobre, cobre-níquel aqui e tal, tá vendo? E aí você tem a capa externa, a coloração, dependendo da norma americana, da ANSI, é diferente da DIN, é diferente da IEC, em termos de coloração. Então, dependendo da norma que você tá usando lá na sua empresa, tal, qual foi a que você usou, você tem aí as cores das capas do fio externo. Então, o mais importante, você não precisa decorar isso, mas o mais importante é vocês entenderem que o cabo de extensão, ele não pode formar uma nova junta de medição. Esse ponto aqui não pode ser uma junta de medição, senão a temperatura indicada lá de cá vai ficar deduzida, subtraída dessas conexões que poderão ser geradas aqui no bloco de ligação. Claro que se você usar os materiais compatíveis, né, isso aí vai ficar anulada essa questão. Então, beleza. Então a gente viu que o termopar, o princípio de funcionamento dele é através da diferença de potencial, diferença de potencial elétrico entre a junta quente e a junta fria, mantendo a junta de referência, junta fria, com referência a 0 graus, então nessa milivoltagem, ele gera uma milivoltagem proporcional à variação da temperatura. E já os termoresistores, ele mede, ele é uma diferença de variação de resistência em função da temperatura. O bimetálico, aqui o termopar também são dois metais. O bimetálico já não tem a ver com milivoltagem, sim com o problema da dilatação. Eles são todos, os dois metais são todos juntos, eles ficam soldados um do outro completamente. O termopar não. Você faz a junção somente aqui, somente na ponta. O resto dos cabos eles são isolados. Somente aqui você junta e você funde mesmo. Você funde um no outro, né? Você faz uma solda ali e junta aquece, né, de uma forma bem alta para você fundir uma extremidade na outra. E aí pronto, você formou ali como se fosse uma pilha, uma bateria variável em função da temperatura. Beleza, então vamos lá. Nosso último sensor que a gente vai ver, acho que esse é o último mesmo, da parte de medição de temperatura, é o termômetro líquido em vidro. Bom, é um dos termômetros mais antigos. É um termômetro mais antigo. Basicamente, ele consiste o quê? Num tubo capilar. Tubo capilar de um vidro, né? Tendo na extremidade um bulbo cheio do líquido, que se expande ou contrai quando aquecido ou resfriado. Então, aqui dentro, aqui, isso aqui está mostrando, por exemplo, um mercúrio. Esse aqui é a figura já mostrando um líquido vermelho aqui, um álcool colorido. À medida que você tem uma variação de temperatura, você tem uma mudança de volume aqui. Só que essa mudança de volume, ela acaba sendo imperceptível aqui dentro do bulbo. Então, aí você cria um capilar, né? Você constrói isso aqui, um capilar, porque à medida que esse volume aumenta, aí você tem uma amplificação desse volume aqui nessa escala, nesse capilar. Aí você faz a leitura na escala. Bom, daí você tem uns detalhes de fabricação, que chama câmara de contração, outra aqui embaixo no final uma câmara de expansão, tal. E aí você faz a leitura aqui na escala graduada. E aí, dependendo do fluido, né, você tem a questão aí do condição de leitura, né? É a leitura no menisco. Então, se você tem um mercúrio, ele vai se comportar desse jeito, aí a sua leitura tem que ser aqui em cima. Se é o álcool, ele vai se comportar desse jeito, então a sua posição de leitura está aqui embaixo. Tá? É a questão do menisco aqui, ó. Está falando aqui, do menisco. Basicamente, aqui você acaba muito. Esse capilar aqui é muito imperceptível. Nesse caso aqui, por exemplo, termômetro clínico, você praticamente não tem, mas sem os outros termômetros, tipo os termômetros padrão, STM e tal, você consegue perceber isso melhor dessa leitura. A equação, então, que rege essa questão, princípio de funcionamento, é da expansão volumétrica. E praticamente linear também. Então, você tem o volume final, a gente vai ler isso numa escala, mas o princípio é que o volume final ele é igual ao volume inicial. O que é o volume inicial? Quando você tem, por exemplo, uma determinada. Por exemplo, a temperatura de referência. E aí, quando você aumenta, varia a temperatura, você tem essa equação aqui, ó, que é o V0, o volume inicial, que multiplica 1 mais o alfa T, onde T é a temperatura e o alfa é o coeficiente de dilatação térmica do líquido. Então, dependendo do líquido que você tem, se você está trabalhando com mercúrio, trabalhando com álcool, ou algum outro tipo, tolueno, algum outro produto, né? Basicamente são esses aqui, o mercúrio, o álcool etílico, o tolueno. Você tem, então, um coeficiente de dilatação linear, dilatação térmica desse líquido. Então, você tem o uso dele. Tem uma faixa até bem razoável que você pode usar, né? De menos 35 até 350 graus. E dependendo do tipo de produto, você vai ser, dependendo da faixa de temperatura que você quer usar, você depende aí do fluido que você vai trabalhar. Então, por exemplo, as faixas de medição típicas, elas variam de até 350 graus. Então, aí você tem. O mercúrio você pode inclusive aumentar o limite dele, mas aí você tem que ter um vidro adequado e um gás inerte ali dentro sob pressão para você poder evitar que haja vaporização do mercúrio, né? E se o ponto de ebulição dele é em 357, você só poderia usar até antes disso, né? Então, quando você quer levar para a temperatura mais alta, você tem que usar essa situação aí, um projeto diferente no termômetro. Condição de leitura a gente viu. Cuidados operacionais. Um deles é o erro de paralaxe, que você tem que tomar cuidado na hora de fazer a leitura. Né? Lembra? Esse conceito de paralaxe. O paralaxe é em função da linha de visão, né? Você está fazendo a leitura do teu instrumento. Então, o ideal é que você esteja fazendo a leitura de modo perpendicular à escala para que você tenha uma visão adequada naquele ponto de medição. Uma outra característica é a profundidade de imersão dos termômetros. Você tem alguns, a gente vai ver alguns tipos de termômetro. Profundidade de imersão dos termômetros de imersão, principalmente de imersão total. Como termômetro de imersão total? Como dizem, por definição, ele deve estar totalmente imerso no ambiente onde você vai fazer a medição. Então, ele tem que estar todo dentro do ambiente. Isso é chamado de termômetro de imersão total. Mas, às vezes, você não tem condição de usar o termômetro de. Às vezes é inconveniente você ter que usar isso dentro. Você pega um termômetro desse aí de imersão total, que precisaria medir um fluido lá que de repente é um fluido mais escuro. E que você não consegue ter se você colocar aí tudo lá dentro, você não vai conseguir ler nada. Então, às vezes, você fica com uma, que a gente chama de uma coluna emergente, e essa coluna emergente, ela tem uma correção, que a gente vai ver. Como é que você faz a correção dessa coluna emergente? Agora, por exemplo, um termômetro que você coloca, por exemplo, na parede lá do termômetro de vidro lá, de mercúrio, que você coloca preso lá, por exemplo, no teu ambiente lá, no teu laboratório, para fazer a medição de temperatura. Qual seria esse termômetro? Qual deveria ser a especificação desse termo? Termo de imersão total. Porque se ele está medindo a temperatura, o ambiente, você está aqui, tua sala, teu laboratório, ele tem que estar totalmente imerso. Então, para você usar num laboratório, assim, para esse tipo de coisa, você tem que colocar um termômetro de imersão total. Nesse caso, não vai ter problema, né? Ele vai estar todo aqui no ambiente externo, você consegue ler numa boa. Se você precisar fazer, por exemplo, um ponto de gelo, né, para poder checar o zero, então você fazer aqui, ó, enche uma garrafa térmica com 1/3 de água, misture o gelo. Depois de 3 minutos, você faz a leitura lá para ver se você está com ponto de gelo mesmo. Eu usar um termômetro desse para você fazer, por exemplo, zero lá, seca o ponto de gelo lá para você usar como referência, por exemplo, de termopar. Tá? Então, só para isso que eu comentei sobre os tipos de imersão, porque o que acontece? Né? É feito aí de convensão, calor, tal, né? Transmissão de calor. O efeito de condução e convecção de calor, você vai envolver tanto a haste quanto o bulbo. E a temperatura, por exemplo, do bulbo, ela pode não ser a mesma temperatura lá do meio externo, né? Então, o termômetro pode ser conhecido como maleta. Ela retira o calor do meio a ser medido e transfere para o ambiente. Então, se você considerar que existe essa convecção de calor, então a temperatura do meio, ela é um pouco maior do que a temperatura do bulbo. E aqui é uma transferência de calor, né? Então, aqui, claro que vamos ser bem realistas, né? O bulbo, quando você colocar aqui dentro, ele está numa temperatura diferente do meio. Ele vai igualar, né? Então, o meio vai transferir calor para cá. Teoricamente, o termômetro está baixando a temperatura do meio que ele está medindo. E o meio está aumentando a temperatura do bulbo. Claro que a quantidade, esse volume aqui, é muito maior do que está acontecendo aqui dentro. Então, isso aqui pode ser essa. Quanto ele rouba de calor, pode ser bastante desprezível. Mas esse calor também vai sendo conduzido aqui para fora. E aqui eu tenho uma temperatura ambiente, que é diferente dessa de baixo, que vai ser diferente daqui também da haste. Então, aqui também já vai haver uma troca de calor. Então, aqui tem uma troca de calor. Então, quer dizer, o bulbo rouba calor do meio e joga calor para a temperatura ambiente. A temperatura ambiente também rouba calor daqui. Então, você tem, né, uma transferência de calor nesse sentido. E aquilo que a gente tinha comentado com relação à profundidade e imensão, os termômetros de imersão total, é o que a gente diz aí que a gente vai ver sobre a questão da compensação da coluna. Então, os tipos de esse efeito de transferência de calor, a gente pode eliminar ou corrigir, né, conhecendo essas questões do tipo de termômetro que eu vou usar. Eu tenho basicamente três tipos de termômetro com relação ao modo de imersão. Um deles eu chamo de termômetro de imersão parcial. O termômetro de imersão parcial, então, ele é projetado para o seguinte: ele tem uma marcação nele que é chamada da linha de imersão. Então, ele tem que ser imerso no fluido até que essa linha de imersão fique alinhada com a superfície do fluido que ele vai medir. Aí você tem ele todo como diz, parcialmente imerso, mas ele é projetado para isso. Então aqui você tem a graduação na escala. O termômetro de imersão total, que é diferente de imersão completa, né? Nesse caso aqui, estava falando sobre imersão total, desculpe. Era quando eu falei sobre o negócio do termômetro de usar no laboratório, não é imersão total. Enganei. É o termômetro de imersão completa, que tem que estar, nesse caso, dentro do seu laboratório lá. O termômetro de imersão total, como o nome diz, ele tem que estar imerso toda a parte do bulbo e também da coluna onde você está fazendo a leitura. Então, você vê, ele tem que ser imerso abaixo do ponto onde você está fazendo a leitura. Você vê que ele está aqui, ó, com algumas marcas para cima. Então, ele tem que estar com duas divisões abaixo do menisco. Abaixo, no sentido de que ele tem que estar mais baixo, pelo menos duas ou três divisões em relação do menisco que você está fazendo. Então, você vê aqui, ó, parcial. Parte, ele está marcado aqui, parte da coluna fica exposta. Imersão total. Tanto o bulbo quanto a coluna de leitura fica totalmente imersa. Aí vem aquela questão, mas pô, se isso aqui foi um líquido escuro e tal, eu não consegui fazer a leitura. Então, não tem jeito. Não posso usar nesse caso aqui, ele teria que estar, de alguma forma, com a parte, como se fosse isso aqui, para eu fazer uma compensação. Depois a gente vai ver essa compensação. E o de imersão completa. Ele tem que ficar todo dentro do meio ambiente. Então,
O total e o total e o completo, eles têm alguma referência igual ao parcial?
não entendi a sua pergunta, desculpa.
O de imersão parcial, ele tem essa referência aí, onde a gente consegue identificar que o senhor mostrou.
Não, os outros
Os
não.
outros.
Os outros não têm. Os outros não têm. Então ele tem que estar. Você tem que saber você tem que ter, saber a especificação dele, se ele é de imersão total ou completa. Ele não tem nenhuma marcação, não. Esse aqui tem, mas os outros não têm. Se você não souber qual é. Se você já não tiver especificação, você não vai conseguir identificar se ele está total ou se ele não é. Aí, você vai ter que usar a questão da compensação, da correção da coluna emergente. O que é essa correção dessa coluna emergente? É você verificar essa parte dessa coluna que está fora aqui do líquido que você está medindo, e corrigir essa variação aqui em função de estar do lado de fora. Nesse caso, é muito comum que você precise utilizar um outro termômetro, que é chamado, muitas pessoas chamam de termômetro Faden, para ele medir a temperatura da coluna emergente. Então, olha só, essa correção da coluna emergente é dada por essa equação aqui, ó, C, que é a correção, é igual a K. K é o coeficiente de dilatação diferencial entre o líquido e o vidro. Tá? E aí, a gente vai ver que esse K tem a ver com o tipo de escala e com o tipo de produto. Então, por exemplo, para o termômetro de mercúrio, na escala Celsius, tem um valor aqui desse K. Na escala Fahrenheit, tem um outro valor aqui. E para os termômetros de álcool, tem esse valor de K. Então, depende do tipo de produto. Então, é um fator de coeficiente de dilatação em função do líquido. O N, esse N, é o número de graus que chama emergente do banho. Então, é quantos graus, quer dizer, marcação na escala, quantos graus eu tenho acima do ponto onde o líquido. Claro, aqui está, para uma forma mais simples, está mostrando como se você tivesse tudo cheio aqui, né? Isso aqui está cheio até aqui em cima. Se o líquido estiver aqui embaixo, é o número de graus a partir do nível do banho. Nível do líquido. O T é a temperatura do banho. Essa temperatura aqui seria a temperatura de referência, a temperatura do teu padrão, temperatura indicada lá pelo banho térmico. E o Tzinho é a temperatura média dessa coluna emergente. Então você vai posicionar o teu Faden aqui na uma posição intermediária e deixar ele aqui para medir a temperatura média dessa coluna. Então a tua temperatura corrigida vai ser a temperatura indicada, que é o valor lido aqui, mais a correção, que é dado por essa equação aqui. Então, vamos supor que eu tenha a seguinte situação com esse termômetro de mercúrio. Eu tenho lá o meu objeto, a indicação dele está marcando 100 graus. E o meu padrão também está marcando 100 graus. Então, opa, teoricamente está legal. Tenho lá meu objeto marcando 100, meu padrão marcando 100. Só que a temperatura da coluna emergente está a 40 graus. Está exagerado aqui, tá? Só para. Se bem que tem um. Vamos dizer, da temperatura está a 40 graus, significa que o ambiente externo está Rio 40 graus, ali, Rio de Janeiro. Você está fazendo uma medição sem estar com ar-condicionado. O termômetro foi mergulhado no banho até a marca de 80 graus. Então, ele tem. O que está aqui dentro do banho está marcando 80 graus e ele está indicando 100. Então, significa que eu tenho esse N, que é o número de graus emergente, 20, correto? Se está marcando 80 e ele está indicando 100, então eu tenho um N de 20. Como ele é um termômetro de mercúrio em graus Celsius, eu tenho um K de 0,00016, que está aqui, 0,0016 por grau Celsius. 0,016. Vezes 20, que é o N, que é da coluna. Grau da coluna emergente, que multiplica 100. Esse aqui deve estar com um temporizado aqui. Saco esse troço. Sei por que está fazendo isso. Deixa eu corrigir isso aqui para tirar esse temporizado aqui. Esse aqui está com tempo, está vendo? Bom, vamos lá, vou voltar aqui. Então, a correção da coluna emergente é para aquela expressão C, que multiplica KN T é a temperatura do banho, do padrão, menos o T, que é a temperatura da coluna emergente. Então, isso aqui dá, essa expressão matemática aqui, dá 0,192 graus Celsius. Então, seria a temperatura corrigida, ele seria 100 mais 0,192. Então, se o termômetro está calibrado, tem uma resolução de 0,1, eu vou arredondar isso aqui para 100,2. 100,2. Claro que botei aqui os valores para poder dar uma correção mais alta. Porque se essa coluna aqui, se essa temperatura emergente fosse metade disso, por exemplo, 20 graus, né? Aí eu já tenho um outro valor aqui, né? Se fosse 20, eu já teria aqui 80 e tal. É, eu até aumentaria esse negócio aqui. Verdade. É aumento isso. Então você vê que dependendo da condição, se aqui fosse. Se a temperatura da coluna emergente estivesse em 20, qual é aquele valor que daria lá? Seria 80 vezes 20. Vezes 0,00016. Aproximadamente 0,3. 0,3. É, aumentaria um pouquinho. Então, você vê que eu teria que fazer essa compensação dessa correção de temperatura em função da temperatura da coluna emergente. Então, ou seja, eu sei que, na verdade, o meu objeto está marcando 100 lá, mas o valor que ele deveria estar marcando era 100,2 em função dessa correção. Tá? Em função dessa correção. Bom, dito isso, a gente finaliza a questão aí das medições de temperatura. Viu vários tipos aí. Não sei se vocês já tiveram aula com o Alexandre aí da parte de medição e calibração de temperatura. Vocês já tiveram? Acho que ainda não, né? Não sei se ele abordou essas coisas. Talvez essa questão aqui da temperatura do coluna de correção aí, eu acho que sim. Bom, vamos ver aqui a parte de medição de instrumentos de segurança. Dúvida não, gente. Até agora está tranquilo. Então, vamos falar um pouco sobre instrumentos de segurança. É importante, mesmo que você tenha lá nos processos produtivos, né, as partes de sistemas de medição, que a gente chama de medição, controle e tal, para garantia da qualidade, conformidade, podem acontecer situações fora que saiam da normalidade. Podem ocorrer situações que necessitam, então, de uma, a gente chama de uma intervenção imediata, de uma ação de segurança. Na verdade, não só para assegurar, preservar os equipamentos, mas principalmente para garantir a segurança das pessoas que estão lá em torno, em volta, operadores, só que está trabalhando no local. Então, a maioria dessas variáveis de processo que a gente já viu aí, pressão, nível, temperatura, vazão, a gente já tinha visto no curso passado. E vocês têm intervalos de tolerância, né? Em todos os processos você tem intervalos e valores de tolerância de produção para que você tenha essa questão. E aí, De alguma maneira você tem garantia dessa integridade. Então, a garantia dessa integridade desses equipamentos, você utiliza os instrumentos de segurança. Então, se são o que a gente chama aí do parte, por exemplo, de pressão. Você tem pressostato. Na parte de nível, lá você tem as chaves de nível. Temperatura, você tem os termostatos. Na vazão, você tem a chave de fluxo. Você também tem na parte de pressão as válvulas de segurança e alívio. Disco de rotura. Então, são dispositivos que, de alguma forma, eles podem possibilitar. Que a gente tem uma situação tipo de um alarme, ele pode dar um alarme, tipo, tem alguma coisa que está saindo, que saiu do controle. Esse alarme pode ser visual, pode ser sonoro, e também pode ser uma interrupção do processo. Um pressostato, que é uma chave de pressão, ela pode simplesmente, quando atingir lá o ponto de ajuste dele, ele pode simplesmente conectar, por exemplo, uma lâmpada sinalizando que houve, que tem algo errado. E pode ter, de repente, se for um pressostato de dois contatos, dois ajustes diferentes, se a pressão continuar, por exemplo, subindo ou baixando, abaixo daquilo que pode, ele pode acionar um outro dispositivo, alguma outra coisa para desligar a bomba, desligar o compressor, né? Interromper o processo para que não haja um risco maior. A gente vai ver um pouco sobre cada um desses instrumentos de segurança, como é que é o princípio de funcionamento, como é que ele está, e em alguns casos tem alguns vídeos aqui que mostram. A gente vai basicamente focar nesses dispositivos de segurança. Ligados nessas principais variáveis de processo, ou seja, pressão, nível, temperatura e vazão. Então vamos lá. O que é um pressostato? Pode ter vários tipos de construção, de fabricação, tal. Mas basicamente eles são instrumentos utilizados, né, como diz, na monitoração da pressão de uma linha, de um equipamento de processo, em situações de alarme ou para atuar no sistema de segurança e proteção. Então, a gente, lembrando lá dos medidores de pressão que a gente viu, o sensor de pressão, eles têm a mesma função dos utilizados nos instrumentos industriais, dos medidores, por exemplo. Você tem um manômetro, né? Manômetro você pode ter um tubo Bourdon, você pode ter um diafragma como elemento sensor, você pode ter um fole como elemento sensor, e o pressostato também. Ele usa basicamente. Tem a mesma função dos sensores utilizado. O que que vai acontecer? Que em vez de ter um mecanismo de indicação, muitas pessoas alguns até podem apresentar um mecanismo, uma indicação. Mas a maioria não. A maioria você tem, por exemplo, o caso aqui dessa figura aqui, que você tem umas marcações aqui que seriam o ponto onde você está ajustando o valor de pressão, e ele fica monitorando. Ele fica sensível à pressão da linha que tá acontecendo. Se ultrapassar o valor que você ajustou, ele vai abrir ou vai fechar um contato elétrico para você tomar uma decisão. Ou você vai sinalizar, você vai jogar isso numa campainha para fazer barulho, vai colocar numa lâmpada, vai desligar uma bomba, você vai fazer qualquer alguma coisa. Então você tem a possibilidade de você ter um contato, que dependendo da situação ele pode abrir ou pode fechar. Então ele tem aqui, ó, isso aqui é uma figura. Figura de um pressostato, da Danfoss, tal, não sei o quê. E aí você tem aqui, por exemplo, a parte interna dele. Ó. Você tem a conexão ao processo. E aqui você tem um elemento de medição. Isso aqui, ele vai subir ou vai descer em função da variação do processo aqui. Então, vamos supor aqui que a pressão da chave, de repente, ela sobe. Ela empurra. Essa aqui talvez esteja muito pequeno na figura, para vocês olharem, mas isso aqui é um contatinho elétrico. Então, aqui, esse contato, por exemplo, ele pode estar fechado, ou seja, um conectado direto no outro aqui. Quando a pressão sobe, isso aqui vai para cima, aí ele abre esse contato. Então, significa que interrompeu o circuito elétrico. Isso pode fazer, por exemplo, parar um determinado equipamento. Bom, mas como é que eu controlo isso aqui? Aí você tem aqui um parafuso de ajuste aqui que está empurrando esse negócio aqui para baixo, mantendo fechado, em função dessa pressão. Então, e aqui tem uma mola, que à medida que isso aqui vai. Sobe a pressão, ele vai empurrar isso aqui para cima e aí vai abrir o contato. Quando a pressão caiu de novo, ele fecha aqui outra vez. Então, ele é um parafuso. Tem um parafuso aqui, chama parafuso de ajuste aqui. E aqui você tem as conexões elétricas. Aqui ele está mostrando um contatozinho. Muitas vezes você tem esse contato, em vez de ser que a gente chama de uma microchave, pode ser uma ampola de mercúrio. Não sei se vocês já viram alguma ampola de mercúrio. Ela é toda isolada, né? Fica. É uma ampola de vidro, com mercúrio ali dentro. O mercúrio é que funciona como contato elétrico. Né? Fica um lado aberto, outro lado fechado, e à medida que você. Há um movimento, um mecanismo, essa ampola ela se desloca. Jogando mercúrio para um lado ou para o outro. Não sei se vocês já viram esse tipo de mecanismo.
Onde
Tá?
eu trabalho tem um desses.
Ele é bem interessante, por quê? Porque, por exemplo, esse contato aqui, ele vai haver uma centelha aqui, né? Quando você abrir ou fechar. Então, dependendo do ambiente onde você pode estar instalado, de repente essa centelha aqui. Pode, se você está num ambiente que possa ter gases externos, tal, inflamáveis, alguma coisa, isso pode ser perigoso. O ampola de mercúrio, como ela fica isolada ali dentro, o contato acaba acontecendo dentro dessa ampola. Ali dentro vai haver a centelha, porém, não vai essa centelha não vai atingir o ambiente externo. Então, ali vai haver um contato, mas não vai haver nenhum problema para o ambiente externo. Ele é bem interessante, esse ampolo de mercúrio. Tem simples, tem duplo. Deixa eu ver se eu acho aqui no, na internet uma ampola dessa aqui. Ver se ele vai achar aqui. Ah, meu Deus, tá aqui, ó. Estão conseguindo ver aí? Estão vendo?
Sim.
Ah, então, olha aqui, ó. O mercúrio fica aqui dentro. E aqui, por exemplo, nessa coisa. Aqui é um contato. Um ponto de contato é aqui outro ponto de contato. Nessa posição aqui. Ele está só do lado de cá. Quando isso aqui levantar por alguma razão, isso aqui pode estar no mecanismo, aí o mercúrio corre para cá, fecha o contato daqui para cá. Ó. Fechou, contato. Pronto, a corrente circula. Né? Então, esse aqui já é diferente, você viu? Aqui ele está fechado para cá e aberto daqui para cá. Então, quando a ampola se subir, por exemplo, se deslocar, o mercúrio corre para a esquerda. Fecha contato lá de cá. Isso aqui tem uma durabilidade muito grande. Mas chega uma hora que você começa a perceber, se isso aqui tiver muita atuação, a corrente circulando aqui, esse mercúrio vai ficando escuro. Chega uma hora que ele, o contato dele já não funciona muito legal, não. Aí você tem que substituir a ampola. Tá? Bom. Quem nunca viu, quem não conhecia. Teve pra, foi apresentado aqui agora. Bom, os pressostatos, tem um vídeo aqui que mostra uma calibração, um pressostato. Ele chama de calibração, mas não é. Na verdade, é um ajuste no ponto lá de abertura e fechamento. Chama de calibração. Sabe que calibrar não é isso, mas tudo bem. Vou mostrar depois para vocês. Mas esse tipo, esse vídeo, inclusive, ele fala sobre, ele mostra a calibração de dois pressostatos, que aí um deles chama de um diferencial, ele chama de banda morta. Mas os pressostatos você pode ter um intervalo, normalmente eles têm o que ele chama de um diferencial ou banda morta entre o ponto de atuação e desarme. Ele pode ser fixo ou ajustável. Então, o tipo fixo, que é o que está aqui no exemplo, que a gente vídeo, ele é fixo, ou seja, você tem um ponto de ajuste, que chama de set point, ponto onde ele vai atuar, ou na subida da pressão, ou na descida da pressão, e depois o intervalo entre o ponto de atuação e o desarme é fixo. Então, vamos supor, você está ajustando ele para quando a pressão sobe. Aí chega aquele ponto, ele arma. Quando a pressão desce, ele tem uma banda morta, um diferencial, que ele só vai voltar à situação de origem a partir daquele ponto, desse set point, desse diferencial fixo. O ajustável permite que você ajuste, além do set point, mas também esse intervalo de atuação de arma e desarma do pressostato. Bom, isso é quanto ao intervalo entre ação e desarma. Quanto à função, ele pode ter um contato, ele pode ser um pressostato de mais de um contato, dois contatos, pode ser um pressostato diferencial, que ele atua sob a variação, por exemplo, de duas pressões, ele pega dois sinais diferentes, né? Igual a gente viu o manômetro de diferencial, ou aquele transmissor de pressão diferencial, você pode ter também desse tipo. A diferença de pressão, ele atua lá na abre ou fecha o contato. Para o seu status de mais de um contato, de repente você tem como ajustar independentemente os contatos. Um pode ser atuar num determinado valor, o outro pode atuar no outro valor, fechando circuitos elétricos independentes. Então, isso é possível. Vamos ver o vídeo. Depois a gente continua.
Para começar o ajuste, você precisa montar o pressostato no dispositivo de calibração. Você deve remover a tampa do pressostato. Existem dois parafusos localizados na tampa. A tampa deve ser completamente removida do pressostato. Você vai precisar da tampa para saber a faixa e a banda morta do pressostato. Coloque a tampa em um lugar visível. Para ligar o pressostato, você precisa conectar os contatos do microinterruptor. O contato comum se liga a um fio branco. O contato do centro é um contato normalmente aberto e se liga a um fio azul. O contato normalmente fechado do micro é ligado com um fio vermelho. O microinterruptor dos pressostatos Ashcroft ou tem os contatos identificados no micro próximo a cada terminal, ou usamos fios coloridos. Para a ligação na fábrica, usamos o código de cores que acabo de mostrar. O fio branco é o comum, o fio azul é para o contato normalmente aberto e o fio vermelho é para o contato normalmente fechado. A primeira etapa para o ajuste é exercitar o pressostato para assegurar-se de que está acionando corretamente. Para exercitar o pressostato, comece em zero e incremente a pressão ao valor máximo da faixa, neste caso, 100 PSI. Depois, reduza a pressão novamente até zero. Isso deverá ser feito 3 vezes. Nós queremos ajustar este instrumento para um ponto de atuação com a pressão subindo. Então, vamos ajustar a 80 PSI subindo. A ideia é incrementar a pressão do pressostato até o ponto de atuação desejado e ajustar o micro para que ligue nesse ponto. Nesse exemplo, o pressostato já está ligado. Então, vamos ajustar o pressostato para que desligue e depois volte a ligar no ponto de atuação desejado. Aplicamos e mantemos a pressão em 80 PSI, que é o nosso ponto de atuação para a pressão subindo. Incrementamos o ponto de atuação do pressostato, girando a porca de ajuste no sentido horário. O microinterruptor acaba de desligar. Neste ponto, podemos diminuir o ponto de atuação, girando a porca de ajuste em sentido anti-horário, bem lentamente, para ter um ponto de atuação bastante preciso. O microinterruptor acaba de religar. Para obter o ponto exato, devemos baixar a pressão outra vez a zero, ou seja, descemos até pressão zero. Depois aumentamos a pressão até próximo do ponto de atuação, que é exatamente antes de 80 PSI. Então, incrementamos a pressão muito lentamente. Assim, podemos medir exatamente o ponto de atuação do microinterruptor. Agora, podemos medir a pressão de desligamento do microinterruptor, reduzindo a pressão. Este ponto é aproximadamente 77 PSI. Este pressostato tem uma banda morta de 3 PSI. Agora, vamos ajustar o ponto de atuação com a pressão descendo de um pressostato tipo B700. A tampa deste modelo B700 se desenrosca. O B700 é um pressostato à prova de explosão. Portanto, o microinterruptor está em uma caixa à prova de explosão. O primeiro passo é exercitar o pressostato 3 vezes para ver se está acionando corretamente. Aumentamos a pressão até 100 PSI e ajustamos o microinterruptor para atuar numa pressão de 20 PSI descendo. Levamos a pressão a 100 PSI, máximo da faixa, e depois reduzimos a 20 PSI. Notamos que o ponto de atuação está ajustado para um valor maior, o que está bem. Vamos ajustar para que acione corretamente nesta sequência. Então, aplicamos e mantemos nossa pressão em 20 PSI. E agora podemos mover a porca de ajuste em sentido anti-horário para baixar o ponto de ajuste do pressostato. O microinterruptor acaba de ligar. Agora, muito lentamente, giramos a porca de ajuste na direção horária, até que o micro desligue. Agora necessitamos medir para ver se ajustamos o ponto de atuação de maneira correta. Levamos a pressão a zero. Incrementamos a pressão a 100 PSI, valor máximo da faixa do pressostato. Depois, baixamos a pressão lentamente até a proximidade do valor onde deveria estar nosso ponto de atuação e verificamos o ponto exato onde o microinterruptor comuta a luz para vermelho. Vemos que isso acontece um pouco abaixo do valor requerido, ou seja, 19 PSI. Então, fazemos um ajuste fino do microinterruptor. voltamos a reduzir a pressão a zero. Aumentamos a 100 PSI e voltamos ao valor 20 e fazemos o ajuste novamente. Está ajustado para 20. Agora fazemos um ajuste fino até que o micro desligue. Voltamos a medir este ponto de atuação, reduzindo a pressão para zero. E depois, indo a 100 PSI. Depois, reduzimos a pressão para muito próximo e acima de 20. E muito lentamente a diminuímos para medir o ponto de desligamento do microinterruptor. Muito próximo de 20 PSI, então, podemos subir a pressão para medir a banda morta do pressostato, que é de aproximadamente 2 PSI. O pressostato agora está ajustado. Repetimos o processo para ver se o ponto de atuação é repetível. Para pontos de atuação em vacuostatos, pressostatos para vácuo, o melhor é pensar que o ponto de atuação é uma pressão negativa. Então, um ponto de atuação de vácuo aumentando é um ponto de atuação de pressão diminuindo. E um ponto de atuação de vácuo diminuindo é um ponto de atuação de pressão aumentando.
Então, a gente viu aí essa questão do ponto de atuação, arme, desarme e tal. E depois viu ali a calibração na subida, na descida, ajustando aí. Como ele, esse exemplo foi, esse vídeo foi falado no diferencial fixo, mas você também tem pressostatos aí que tem diferencial ajustável aqui. Por exemplo, essa aqui é uma figura que mostra ponto de ajuste, e depois tem uma outra aqui que mostra um diferencialzinho que você vai ajustar. Ele tem parafusos diferentes aqui para você ajustar isso. Com relação à vida útil do pressostato, ela é importante. Quer dizer, uma primeira consideração que a gente faz aí em termos da vida útil. Quer dizer, independente da pressão ou dessa sensibilidade desejada. Então, se o número de ciclos que o pressostato deve operar a vida útil, você tem que fazer uma estimativa disso, né? Se ele for tipo 1 milhão de vezes ou menos, uso do. É para você basicamente definir aí que tipo de sensor que você vai utilizar. Então, diafragma e o bordão é recomendável quando você tem um ciclo de bem. Bem grande, né, de atuação. Número de ciclos de um pressostato, quer dizer, não significa que ele vai levar 1 milhão de anos. Sim, em torno de muitas atuações ao longo do tempo. Aí se você vai ultrapassar esse tipo de coisa, quer dizer, se for muito grande mesmo, aí usar um tipo pistão. Mas ele fala isso, seguir de repente você pode ter algumas exceções, tal, e usar o diafragma e o bordão são os mais comuns, né, que você está sendo usado. Com relação também à velocidade de ciclagem, né, velocidade de ciclos, né, uma coisa é você estar fazendo isso de uma forma sem ser muito rápido, né? Abrindo e fechando, né? Se você tem aí uma necessidade de que você a cada 3 segundos e tal, então o ideal deve ser o pistão. Seleção da faixa. Aí a melhor coisa é você, igual o manômetro, tá, que a gente tinha visto. Você está entre 30% e 65%, 70% da faixa. Nessa regra geral, aplica-se a ambos os modelos, diafragma, bordão, se situar entre 30% e 60% da faixa ajustável lá, tá? Seria o mais adequado. Estamos naquele exemplo que ele fez lá, a calibração, a escala de 100, ele calibrou 80, não seria o mais recomendado. O ideal aí seria ele estar atuando aí com, se o máximo dele é 100, trabalhar aí com 65, 70% da faixa. Quanto ao grau de proteção e classificação da blindagem, isso para os instrumentos elétrico-eletrônicos, tal, isso é interessante olhar, porque vocês viram ali dois exemplos que eu está. O primeiro, um comum, lá a caixa, o outro disse que estava numa caixa à prova de explosão, que é o tipo de gabinete, e ele tem uma nomenclatura que se chama NEMA, tipo de gabinete NEMA, que especifica. Se dá a proteção do instrumento com relação à entrada de corpos sólidos, água, gases. E a prova de explosão, para quem não ouviu falar, acha que o embolo com a prova de explosão significa que se houver uma explosão no ambiente, ele vai ficar intacto. Não, é o contrário. Não é isso. O invólucro com a prova de explosão é que, se houver alguma coisa interna nele, ele não joga. Se houver uma explosão interna, ele não deixa escapar pular de fora. Por alguma coisa aconteceu ali, entrou, aconteceu alguma coisa, ele não deixa que venha pular de fora. Então, você tem várias classificações. Dessa norma americana que chama NEMA, é sempre NEMA 4, estanque é jato d'água. Ou seja, se ele está lá, se tiver jato d'água, tal, alguma coisa, ele não tem nenhum problema. O 7 é a prova de explosão, por exemplo, classe 1. NEMA 9, prova de explosão classe 2. NEMA 13 é a prova de poeira, mas não estanque. Então você tem várias classificações. Então, isso vocês conseguem ver também na internet, tipo de gabinete. Eu até coloquei um link aqui para. Só que acho que está. Eu acho não, acho que está em inglês. Agora deu uma travada aqui. Uma travada aqui no meu PowerPoint, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Não caiu a internet, não, né?
Ouvindo sim.
Mas deu uma travada aqui, mas tudo bem. Sem problema, né? Vamos ver se ele agora vai. Será que esse link aqui não está legal? Esse link aqui que está dando travada aquele negócio. É pior que agora. De novo, uma travada outra vez. Okay, tá bom. Esse link aqui que deu chabu aqui. Mas o vocês conseguem ver também na internet esse tipo de gabinete? Eu tava gabinete tipo NEMA. E aí você vai ver as várias classificações que você tem desse tipo de coisa. As várias classes em função da aplicação, da necessidade. É. Travou. Bom, travou aqui, não vou continuar insistindo não, para não dar problema. Bom, gente, também já são quase 10 horas, 21h56, e aí a gente vai na próxima aula começar a falar sobre outro tipo de instrumento de segurança, que é a parte de nível. Então, a gente viu aí sua parte de medição de pressão, pressostato, depois a gente vai ver chave de nível, e depois, mais para frente, a gente também vai ver a parte de válvula de segurança, que tem a ver com também segurança a livre de pressão e tal. Então, a gente vai ver isso daí. Beleza? Então, vamos ficar por aqui hoje. E aí, na semana que vem, a gente se encontra de novo. Eu acho que é semana que vem. É. Dia 13, isso mesmo, semana que vem. Boa noite para você, gente. Boa noite.